Eu tava olhando esses dias, ontem, basicamente, e vocês viram a notícia que um produtor, aparentemente da Capcom, falou que o Dave May Cry pode voltar com o Dante clássico, só que diferente como o God of War fez.
Confuso. Muito confuso. Eu gostei muito da última versão do DMC. Tipo, foi... me matem.
Mas... Não, eu gostei, pô. Aquela cena do esfregão caindo na cabeça foi da hora. Fala
sim,
tudo.
Não. Foi uma sacada muito boa. E assim, é meu preferido. Eu joguei os DMCs antigos e o DMC é o meu favorito. Foi esse último que saiu. Zerei 3 vezes.
Vão me julgar agora muito forte, mas eu gostei mais desse porque eu não tive cu pra jogar os outros.
É, aí...
Porque eu tinha tipo 11 anos, aí eu não sabia apertar botão muito, é, fazer combo.
Nossa, cara. O legal do jogo Hack Slash é que só precisa apertar um botão só.
Não. Ah, você joga apertando X? Isso é uma desonra.
God of War, você aperta quadrado, quadrado, triângulo, você zera o jogo inteiro assim.
Isso é uma desonra.
Sad but true.
Eu olhava
o bagulho e falava assim: vou mandar um triângulo, quadrado, meia lua pra frente e pra trás, círculo, bolinha, e é isso aí. E vou dar 2 de dano, mas vai ser bonito, porque eu vou rodopiar bastante.
Eu ia falar isso agora.
Eu era esse cara, por isso que eu nunca zerava nenhum jogo, porque eu não conseguia fazer.
Não, mas os DMCs antigos, eles eram famosos pela dificuldade. Tipo, eles eram realmente muito difíceis.
Não, tinha uns...
Menos
tinha
um, dois.
Tinha uns boss, que era bem... O 3 tinha umas partes bem ridículas,
assim,
mano.
Veio um que afetou pela novidade. Não sei se vocês lembram, mas tipo assim, eles estavam produzindo Resident Evil 4, que seria um jogo que o Leon, do Resident Evil 2, iriam caçar meio que fantasmas, demônios e tudo mais tipo de coisa. Lembra. Aí eles cancelaram esse projeto, e aí sim deu origem ao Devil May Cry. Só que trocaram o nome jogando isso, fizeram todo o universo novo.
Nossa, imagina.
Aí você me pegou, eu não
imagina,
sabia dessa.
Eu já tinha ouvido falar, mas imagina que louco o Leon com uma espadona rodopiando.
Isso é muito bom, velho.
Aí tá rodopiando.
Isso é muito bom.
O demônio
muito bom.
A gente lá fala, mano, meu Deus.
Se alguém fizer uma parada dessa, $1 na Steam, eu compro.
Full bustitão.
Não, foi muito bom.
Não, aí mas... você coloca loot box, né? Pra,
ah,
pra ficar legal.
Sempre, sempre loot box. É onde você muda o cabelo do leão pra preto.
Ele pintou. Muita química, né? Bastante tempo vivo.
Acontece.
Eu gosto muito do Devil May Cry 3. Eu não sei porquê, mas eu sinto muito mais impacto no gameplay no 3 por conta que, por exemplo, cite uma cena épica em DMC.
No DMC? Cara, pra mim, várias cenas épicas.
Que marcou gerações.
Aí você realmente.
Aí me pegou.
Aí você me pegou. Eu tenho algumas cenas cravadas na minha cabeça.
Pra mim, uma que cravou na minha cabeça é o Dante parado, aí do nada chega a mina de motoca. Loucaça. De virada no Jiraiya. Essa cena cravou na minha cabeça, eu não sei porquê.
Pode crer.
Talvez porque eu tinha 11 anos e tem uso excessivo de corpo.
Eu não sei, cara, mas tipo
meu
assim.
Deus.
Eu acho que a treta é muito anime isso, tá ligado? Muito,
eu não gostava disso. Hoje eu não gosto disso. Tipo, eu acho desnecessário.
Do
tá
que
ligado?
Você fala?
O exagero.
Não, é que eu voltei no meu. Eu tava dando reboot.
O que você.
De, tipo, de uso corporal, tá ligado? Você fala assim, nossa, sei lá, mostrou o peito na menina ali que vai ficar da hora sendo. Eu acho, tipo, desnecessário, tá ligado?
Não, acho que não era disso que ele ia falar.
Não, eu ia falar de outra coisa. Por exemplo, uma coisa meio que Shonen Jump mesmo, é aquilo de superação de rivais, assim. Por exemplo, o 3, ele traz um negócio super foda, assim, que é a rivalidade do Dante com o Virgil.
Sim.
Tá ligado? E isso traz cenas épicas, como a luta deles na chuva, o primeiro encontro, que o Dante perde, que ele perde o amuleto e tudo mais, cai, e ele se reergue com a forma demoníaca, né, que ativa. E isso leva a outras cenas, como a luta do Final Boss, que eles fazem o Jackpot. Não sei se você lembra daquele ataque.
Sim.
Que eles unem as duas armas, em forma de T, assim, e dá um ataque. Mano, não tem lugar nenhum na série aquilo. Tá ali a primeira vez, mas fala assim, esses caras se conhecem muito bem.
Sim.
Eles têm uma química legal, assim, e o jogo traz cenas épicas que marcaram gerações, coisas que o DMC eu não senti. Apesar de ser um jogo muito bom, entendeu?
Eu concordo com você, até porque o DMC, ele inseriu o Virgil, mas a inserção do Virgil, por exemplo, é muito mais sutil. Ele tem uma relevância bem menor no DMC. Sei lá, acho que o que eu gostei do DMC foi ele me passou uma sensação muito mais de pé no chão. Vocês sabem que eu gosto de coisa mais pé no chão?
Eu senti também.
Ele me passou mais isso. Porque assim, como eu tenho toda... Eu acredito em toda essa questão espiritual, claro que não é uma loucura do DMC. Então, aquela relação de acontece na vida real, acontece na fantasia, um altera o outro, mas as mudanças são sutis, eu achei muito legal, Enquanto o Devil May Cry mais antigo é bem anime, é loucura, loucura assim, total, entendeu? Tanto é que assim, eu acho que até usar o termo demônio pra várias coisas no Devil May Cry tá errado, devia se usar o termo kemono do, ou yokai do próprio japonês, porque não é compatível com o que a gente entende por demônio.
É porque quando a gente fala do demônio, assim, na questão de anime, assim, é uma coisa, só que no cotidiano, assim, a gente imagina o demônio cristianismo, o satã, sim, esse tipo de coisa. Sim, sim. O cramunhão, o mochila de criança. Tipo...
Não tem relação nenhuma com o conceito do yokai do japonês.
Mano, mas eu vi aquilo lá como demônio. Pra mim, eu aceitava, tipo assim, os caras falaram, ah, é? Eu falei, é. Pode crer, eu vou descer a lenha.
Mas você tinha quantos anos mesmo?
11.
Só pra eu saber.
Mas funcionou. Perdi, não tem na minha época.
Faz sentido.
Uma coisa legal que eu gosto no DMC, que vai um pouco contra, assim, o que eu falei do DMC, né? O Devil May Cry 3, assim. A questão da origem, assim, dos dois. Eu acho que a questão de ser o Dante ser o fruto de um demônio e um anjo ser muito mais legal do que um clichê do demônio com um humano.
Sim, 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 concordo. Eu achei isso mais legal.
Eu lembro que até tinha teorias que supostamente o Dante teve um relacionamento com a menina do 2, que era uma ruiva, eu não vou lembrar o nome dela agora. Se relacionou com ela, né, no 2. Só que relacionaram com o 2 simplesmente pelo fato dela ser ruiva. Porque no DMC tem uns quadros que mostram o pai e a mãe do Dante, né? Daquela nova geração, e ela é ruiva e ele cabelo branco, tá ligado? Mas ela para por aí, tá ligado?
Sim, sim, é, para por aí.
Mas tem um bagulho na cena inicial do Devil May Cry 3 que não me comprou e me fez odiar um bagulho em hack and slash.
O quê?
Aquela cena de, tipo, todo mundo pode me bater que eu fico suave, só que quando o player assume o controle de mim, eu tenho barra de vida.
Cara, mas isso é realmente um trauma que eu tenho com...
Isso me deixou, tipo, muito, nossa, que bosta.
Cinematics.
Eu fiquei, tipo, muito, nossa, que bosta de jogo. Porque, tipo, não sei o que tô jogando, eu tenho vida infinita. Certo. Aí, eu peguei o controle, sim, três espacinhos de vida.
Mas é tipo quando você vai jogar qualquer RPG, onde você é o... onde você interpreta um protagonista, e o protagonista tem toda uma vibe, e você acaba com esse personagem, sim, quando você tá no controle.
Eu, o Geraldão.
Bom, acabamos já citando o tema do podcast de hoje.
Enfim, e a questão que você falou da... dessa questão de... falou assim, no computador assumir o seu personagem, ele tem vida infinita. Aí você assume, ele tem vida limitada. Só que é uma liberdade poética que você tem que dar pro videogame em si, tá ligado?
É, mas já que a gente vai falar de RPG hoje, você vai falar pra mim várias liberdades poéticas que eu tive que tomar na minha vida, porque... aceito. Olha...
é muita liberdade poética, mano do céu.
Mas tem um pouco de quem a gente é nessa história. E o pessoal, eu sou o Miguel, vulgo Beholder, aqui do nosso grupo. E pra mim, chamar RPG eletrônico de RPG é a mesma coisa de me chamar pra um jogo de xadrez e me mostrar um jogo de dama.
E aí, pessoal, aqui é o João, mais conhecido como Buda. E Skyrim belongs to the Nords.
E aí, pessoal, aqui é o Guilherme, mais conhecido como Gibi. E eu costumava ser um universitário, até que me acertaram uma flecha no joelho. Aí eu virei podcaster.
Your destiny. Yeah, bitch! Let's dance!
Wow!
Tatsumaki-san, Kujo!
You defy the god of war!
Bang, 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 bang! You like that?
Vocês devem estar se perguntando, né, o que é o Dark Side Cast e por que esses malucos estão gravando um podcast e tentando se incluir nesse mercado agora que... Não vou falar que tá saturando, porque tem que ter mais mesmo.
Só pra constar que é um mercado que não dá dinheiro.
Ou dá.
Boa observação.
Ou dá.
Ainda não.
Depende quão longe você vai. Qual a sua ambição?
Ah, eu não... Eu ainda busco a ganância, nem a ganância eu conquistei ainda.
Por isso que Sif...
é o lado correto.
You don't know...
the power of the dark side.
Bom, pessoal, a gente queria falar muito da nossa motivação pra ter feito o podcast. Em poucas palavras, só pra vocês entenderem. Primeiro, Gibi, o que é um podcast pra quem tá ouvindo?
Tá, um podcast é basicamente, pra simplificar assim, pro pessoal mais leigo. Se bem que se o pessoal tá aqui ouvindo a gente, ouvindo um podcast, não é um pessoal necessariamente leigo. Previamente, acho que já vai saber o que é um podcast, mas vamos explicar da mesma forma, certo? É um programa onde é julgado necessariamente uma pauta pra poder muitas vezes causar um certo debate ou necessariamente só uma conversa entre amigos. Dessa conversa é gravado tudo e posteriormente é levado para uma sessão de edição para tornar essa conversa muito mais dinâmica e acessível para poder levar informação aos ouvintes de podcast e tudo mais, dando ênfase necessariamente no nosso caso é a parte nerd em geek e principalmente RPG,
que é o que fez a gente criar isso aqui. Bom, pra quem ainda não entendeu, vou falar como eu explico pros meus pais. É um programa de rádio de uma hora e meia.
Editado.
Sobre coisas que os pais não ouvem.
Bom, antes da gente começar a falar do nosso podcast, a gente queria fazer só uma menção rosa aos podcasts que fizeram a gente ter a ideia de fazer o nosso, que tiveram muito presente na nossa vida. Eu, por exemplo, galera, eu cresci aqui na cidade de Assis a partir de uma certa idade. E como vocês sabem, aqui não é uma região que tem muita influência científica. E foi conhecendo o SciCast, que é um podcast de ciência, que eu consegui finalmente ter um interesse muito maior pra essa área. Então o podcast meio que é uma forma de divulgar informação, trazer informação pra gente, que às vezes está distante da sua realidade. Pra vocês, qual foi o podcast pra vocês que fez isso?
Olha, o primeiro podcast que eu vi foi o Jovem Nerd. Porque, querendo ou não, toda vez que você vai apresentar um podcast pra um público leigo, você vai do mais conhecido, mais popular. No caso, hoje em dia, é o próprio Jovem Nerd com o Nerdcast. Mas hoje em dia, o que me levou a criar o podcast, sim. Eu acho, principalmente dos podcasts da parte do Jurandir Filho, um abraço Jurandir Filho, se você estiver ouvindo isso. Um dos podcasts que me fizeram, assim, realmente querer ter isso, além de consumir, é um podcast do Canal 42 chamado Sobre o Fim, certo? De como a vida passa, como a vida é muito curta, e a gente deixa de fazer certas coisas por medo dela dar errado. Então, podcast, a maior mídia, assim, que eu mais consumo e tudo. E eu falei pra mim mesmo, por que não tentar? Por que não eu fazer, eu ter debates e tudo mais? Porque é algo que faz, querendo ou não, quem tá ouvindo ter vários pontos de vista, certo? Acrescentar de certa forma. E eu vou estar me evoluindo como pessoa por estar expondo isso pra fora. Muitas vezes é estudar muito mais e, aliás, melhorar muito mais também o meu senso crítico, né? E que acho que você evoluir isso pra vida, assim, é impagável, assim.
Buda?
Primeiramente, leia o Eterno Retorno de Nietzsche, que é isso aí que você falou, basicamente. E o primeiro contato que eu tive foi com um podcast do Jovem Nerd. Eu fui através do canal, que eu fiquei sabendo. E, inclusive, é o único que eu ouço até hoje. Eu
triste.
Nunca mais ouvi
shame
nenhum.
Shame on you, ding, ding, ding.
Agora parece,
shame on you.
Parece que tá falando que é ruim.
É o gaijin do Dark Side.
Eu sou um iniciado.
Exatamente.
E eu vim aqui porque me chamaram. E é simples assim.
Ótimo, ótimo, ótimo. Vocês viram que tem gente aqui com tudo quanto é motivação.
É que eu não tenho coisa bonita pra falar, desculpa.
Bom, pessoal, então é isso que motivou a gente a estar aqui falando esse monte de besteira pra vocês que vão estar ouvindo.
E você aí, ouvinte, deve estar se perguntando agora. Por que RPG e a gente, vocês estão falando de por que estão começando essa bagaça? Não faz sentido nenhum. Beleza, a gente vai entrar nisso agora. Porque o RPG, querendo ou não, foi o motivo de eu conhecer esses loucos aqui, certo? E, querendo ou não, foi o porquê de, hoje em dia, eu me considerar um verdadeiro nerd.
Eu tenho que admitir que antes de conhecer o RPG, que foi minha porta de entrada pro mundo nerd, eu só jogava FPS no PC. Eu meio que comecei a ter contato com jogos muito recentemente, não desde pequenininho. Bom, a menos que você aí que tá ouvindo considere gamer um tipo de nerd, eu não era nerd. Até finalmente ter jogado o primeiro RPG na minha vida, que, se eu não me engano, posso estar me enganando, foi o Diablo 1.
É complicado esse negócio de ser gamer, porque hoje em dia com a sessão, né, dos esportes.
Sim.
Agora, ser gamer necessariamente tem a ver com ser um atleta ou
sim,
não, mas
é uma discussão séria isso aí. O pessoal tá levando a sério ultimamente.
Poderia render uma pauta até, mas
vamos guardar pro futuro.
Okay. E aí, Buda, o que você... sua relação com RPG?
No começo, eu só jogava FPS e o caralho. E um dia, quando era pequeno, não façam isso porque é crime. Eu ia na feira comprar jogo de PlayStation 2, 3 por 10. E...
Quem nunca?
E um dia eu olhei assim pra capa e falei, nossa, um cara com uma espadona, o maluco é loiro, deve ser da hora. Aí eu cheguei em casa, era Final Fantasy, era por turno, me decepcionei, mas eu joguei e foi o primeiro que eu tive contato. Final Fantasy 7. Cara, e eu nunca passei da parte do navio.
Acho que Final Fantasy, por mais que você não possa considerar, tipo, a parte gamer ou a parte nerd, assim, eu acho que Final Fantasy formou muito nerd hoje em dia, cara.
Com certeza. Isso é um fato, realmente.
Eu acho que é muito difícil você caracterizar, assim, onde realmente o gamer, assim, se adentra nessa parte nerd, por assim dizer. Porque eu mesmo, primeiro RPG, assim, que eu joguei dentro do RPG eletrônico, porque o meu conhecimento de RPG foi por meio do RPG eletrônico primeiramente, o que me levou a ter o perfil de nerd e me interessar por outras coisas como literatura, esse tipo de coisa. Foi aí tudo motivado a partir da RPG eletrônico. O primeiro RPG que eu joguei foi o grandioso Legend of Legaia. Ninguém conhece.
Quem já jogou?
Não.
Pelo menos pra galera old school aí vai estar todo mundo abraçando o Gui.
Esse foi o meu primeiro RPG. Só que o que mais me formou, eu acho que por ter interesse nesse mundo fantasioso de preferência, não necessariamente medieval, porque um fantasioso medieval tem suas diferenças sim. Enfim, primeiro jogo assim que me formou, acho que como nerd, assim, levou um interesse nesse mundo fantasioso, foi Legend of Zelda Ocarina of Time. Meu primeiro console foi um Nintendo 64. A fita dourada do Legend of Zelda, tipo, eu guardo no coração até hoje, assim.
Cara, né?
Tanto que eu tenho meu Super Nintendo até hoje. Por incrível que pareça, eu tive o PlayStation 1, depois eu tive o Nintendo 64. Depois eu... Desculpa puristas da Nintendo, mas eu regredi pro Super Nintendo.
Nossa. Cara, eu fui conhecer o Ocarina of Time no emulador de 64 no meu PC.
Eu também.
Tipo, eu nunca joguei ele no console em si.
E eu era o cara que achava que Zelda era o personagem principal.
O Zelda?
É, como eu só joguei no emulador, sim, eu já
eu,
tinha...
Eu achava que era isso.
Eu já tinha Google assim, pra saber
o nome
que não.
Desse cara é Zelda.
Eu acho que essa questão do Zelda ser o protagonista ou não, eu acho que foi muito erro de nome.
Não, com certeza. Sabe, os caras erraram feio. Eles erraram feio na hora de dar o nome. Não tô falando que o nome da série tinha que ser Link. Puta,
não. Mas eu acho que é um bagulho que, tipo, ficou...
Por que não assim? Legend of Link?
Porque fica feio de falar...
Não, mas nem só porque... Porque, por exemplo, eu joguei Ocarina of Time.
Mano, Zelda, olha que nome da horinha.
Eu joguei Ocarina of Time. E assim, até o final da história, a menos que a memória esteja me enganando, não tem nenhum momento em que o jogo passa pra mim. Olha, a lenda é da Zelda. Tipo assim, eles falam que ela é Zelda e eu aprendo jogando que ele é o Link e ela é a Zelda. Sim, isso eu aprendo jogando.
Sim, isso é verdade.
Mas, pra mim, a lenda... É do Link. E depois foi o Calandro me explicando, que ele falando que quem conta a história do Link, quem está narrando o jogo pra você, seria a Zelda. Por isso, a lenda da Zelda.
Mas então...
Eu já pensei que a Zelda era tipo um ladrão, tá ligado? Tipo, manda o Link, faz lá o trabalho sujo, que a glória é minha.
A lenda da
Zelda. Fala o... Manda o Ladino.
Manda o Ladino, que o bardo conta e fala que foi ele.
Só que assim, porque você fala isso pra mim, tipo, que a Zelda tá contando, mas, por exemplo, eu rejoguei, né? O Buda até me acompanhou até um pouco nesse trecho. Eu rejoguei o Legend of Zelda do NES. O primeiro. E foi ano passado. Entendeu?
Caramba.
Não, a gente começou 2018 agora, 2017 eu tava jogando Legend of Zelda do NES.
Esse era um jogo que eu jogaria. Final Fantasy eu não tanco, mas esse eu tanco.
Esse é tanco.
Você ouvinte, eu recomendo muito, porque é um dos poucos jogos, assim, da geração do NES, que ainda é jogável. Tem um fator de diversão ainda, aliado ao fator de dificuldade, porque o jogo é difícil para um caralho.
Ainda mais você perde
cara,
save.
Isso que você falou, isso fez parte, porque assim, se teve uma coisa que o FPS não fez na minha personalidade, que o RPG fez, foi lidar com dificuldade. O RPG tem uma ligação muito forte na minha vida na relação de morrer e voltar no save.
Cara, fortaleceu muito a questão de estratégia.
Sim.
Porque o Legend of Legaia, que foi o primeiro RPG que eu joguei, foi o primeiro RPG que eu falei assim, como assim o cara tá parado olhando pro cara do inimigo, tá ligado?
Porque... Sim, eu me perguntava, mano, por que você tá esperando? Dá 10 espadadas que ele vai morrer.
Espera seu turno.
É.
Faz sentido.
É, respeito, caralho, não sou samurai, bate nesse cara, bate nesse...
Cara, mas acho que isso faz muito parte daquela questão que você tinha dito de que o RPG eletrônico formou muitos nerds. Porque, por exemplo, eu já vi história de gente que tava zerando Final Fantasy quando eu peguei o CD pela primeira vez em japonês e o cara conseguiu, entendendo a simbologia do japonês, fazer os combos das runas pra fazer as armas.
Cara, isso é de bater palma. Por exemplo, o Final Fantasy VII, assim, que quem jogou no PlayStation 1 provavelmente pegou o CD em japonês,
né?
Tá ligado? Bato palma, porque eu fui jogar muito mais pra frente porque eu já tava traduzindo em PTBR e...
Não, fora que imagina você jogar Final Fantasy em japonês, tipo, você não tá entendendo, tipo, nada do que tá acontecendo. E o que me motivou a jogar muito desses jogos antigos, eu, lembrando aí, não me linche, eu não tô criticando o gráfico, eu sei que é tudo uma questão da época, mas é porque como eu não peguei na época, eu não tenho esse saudosismo, eu não tenho esse mesmo feeling, mas é, o que, uma das coisas que me motivou a conseguir jogar esses RPGs antigos foi a história, foi o enredo. E imagina pra um cara conseguir zerar, tipo, Final Fantasy sem ter o enredo pra motivar ele, que confusão.
Eu não sei, tipo assim, eu posso estar falando coisa... Asneira. É, asneira, porque tipo, é um negócio muito pessoal assim, mas se você perde a história do Final Fantasy VII e só releva o gameplay, você não tem um fator de diversão, cara.
É, eu perdi e eu falei tipo assim, meus amigos zeraram e eles falam que é demais, eu tenho que zerar. Porque era inglês, eu não sabia inglês. Era tipo assim... Eu sei que o primeiro aqui ataca, o segundo é item, tá ligado?
Já era.
Eu era assim. Eu não era tipo em japonês, mas era uma língua também que eu não entendia.
É como se estivesse jogando no... Eu esqueci o termo que a galera até usa no 99 Vidas, que é outro podcast, inclusive. É... Arcade. Arcade. É como se estivesse jogando um arcade. Sim. Você tá jogando pelo jogo. Você não tá jogando por enredo, por uma... Você tá jogando por jogar.
Eu jogava por respeito. Respeito. Porque meus amigos falavam assim, mano, como você nunca jogou esse jogo? Nossa, você tem que jogar.
Por pressão social.
Aí eu falava assim, mano, eu vou jogar porque pelo menos se eu jogar e falar assim, não gostei. Mas você terminou? Terminei.
Tá vendo? Até mesmo entre os nerds existe pressão social, gente.
Existe mais, nossa. Porque tem a pressão de quem não é. Que é o bullying, talvez.
Que isso não existia pra gente, mas...
Mas a gente não tratava assim. Exatamente. A gente tratava, tipo, a gente passa por isso e é isso aí.
É, segue aqui, vida que segue.
A gente ser maltratado era normal, gente. Por que enche isso na cabeça, tá ligado?
Mano, é a vida, é a vida. Formou quem a gente é hoje. Você queria voltar atrás? Eu tô feliz com quem eu sou.
Mano, mas eu tava pensando no bagulho agora que a gente tava falando de gráfico e tal. Tipo, antigamente, pelo menos eu conhecia bastante gente, inclusive um amigo meu era assim, que ele não jogava o jogo se não fosse pelo gráfico. Ele falava, se o jogo tiver um gráfico bom, eu jogo. Só que hoje, a gente tá, tipo, focando muito mais em jogo simples, tá ligado? Tipo, hoje é só os bagulho 8-bit, né? Pode fazer um bagulho muito mais foda.
Eu acho que... Sim.
Tem muito indie hoje no mercado. Tá, sim, tipo, muito aberto. Agora. Muito
indie, o crescimento aberto. Do indie reflete muito nisso. Por exemplo, a questão, assim, do... O que motivou, assim, a pauta de hoje, assim, ser o RPG em si também, da parte eletrônica, é porque, atualmente, eu tô terminando o primeiro Final Fantasy. A versão de PSP? A versão de PSP. Peguei o negócio quadinho, só o Kando Lacan do jogo? Fiz isso. Mas, continua sendo o primeiro jogo.
Sim.
E, cara... É a mesma coisa de quem jogou Final Fantasy em japonês. Eu não entendo o pessoal que zerava naquela época e achava legal.
Assim, complicado. Complicado. Complicado.
Cara, porque, tipo assim, pelo menos o primeiro Final Fantasy, assim, eu senti nele, assim, porque... É complicado, muita gente fala de Final Fantasy, tipo de coisa assim, mas geralmente é porque ouviu falar ou pessoas que zeraram ter sido assim e passaram a experiência falando pra ele.
A informação adiante.
Só que eu gosto de experimentar, eu gosto de colocar na época e tentar te extrair o fator de diversão, tá ligado? E no Final Fantasy 1 eu senti muitas coisas, não sei, faltando, porque um RPG, o forte dele tem que ser sua história. Pra mim, pelo menos a base inicial ali tem que ter a história dele, porque um RPG só viver de mecânica e ter 80 horas de gameplay, você vai estar jogando sua vida fora.
É verdade.
Você joga aqueles bagulho online que eu nunca lembro o nome.
MMO.
É.
MMO é isso. MMO é o RPG onde você...
Que eu não sei porque eu insisto em jogar. Inclusive, eu comprei um.
Nossa...
O Black Desert.
Você compra o Black Desert, velho.
Caiu no bait.
Não, tipo, eu tô jogando, é um jogo ok, mas é um tipo de jogo que não me agrada.
Mas é exatamente isso.
É tipo, eu não sei porquê. Eu boto na minha cabeça e falo assim, mano, eu vou gostar, porque, tipo, parece legal, tá ligado? Você olha o trailer e fala, mano, não. Dá pra fazer bastante coisa.
Sim.
Só que eu não tenho amigo, aí, tipo, eu vou jogar sozinho. Né? Nossa, mas, não tenho amigo, cara, isso foi muito depressivo. Vou gravar ali uma fita e vou me matar. Não.
13 razões.
Não, mas eu sou indies, eu sou roots. Eu gravo uma só.
Olha só.
Hoje em dia é só um pendrive, só
já tá. Faz sentido.
Eu ia fazer um disquete, gravar 2 segundos.
Cara, é ruim demais. Mas, cara, isso que você falou, assim, falando de alguém. Falando por mim, que eu joguei muito, muito MMO. Joguei muito MMO. Com amigos, sem amigos, gente de longe, gente de perto. E, cara, no final, toda vez que eu jogava MMO, eu sempre tinha duas motivações. Ou era por aquela questão de querer seguir aquele enredo, porque tiveram MMO assim que me pegaram pelo enredo.
Tem bastante.
Cara, eu acho que Grand Chaser é um, assim, que eu...
Quero o céu ou o inferno? Nhé, chora, bebê!
Grande XE, MMO? Assim,
não é um RPG.
Ele é um MMO, mas ele não é MMORPG. Ele seria um action MMO.
Ele seria um action MMO.
Porque, querendo ou não, a base que a gente tem hoje em dia pra definir o que um RPG é eletrônico ou não é as características de level, status,
não
tipo
vamos,
coisa.
Vamos entrar nessa definição. Que... Vocês estão querendo guerra entrar nessa definição agora.
Eu sei. Miguel, eu já sei que você vai falar agora. Só espera um segundinho.
Tá bem, eu seguro.
É
eu
que
seguro.
Eu assim...
Eu seguro!
Quando... por exemplo, se lança um jogo assim, dão aquela pitadinha assim, não, porque ele tem elementos de RPG.
Eu já penso, nossa, talvez seja bom.
Nossa,
colocou cara. Isso aí. Não, colocou isso aí, eu falo assim, talvez seja bom. Porque um jogo que me agradou muito, que tem elementos de RPG, é Borderlands. Ele tem pouquíssimos, então, mas ele tem.
Mas é que
é um dos meus jogos prediletos. Para, é bom. Não, Borderlands é bom. Não.
O jogo é bom.
Pelo
é bom.
Amor de Deus.
O jogo é bom. Mas não tem RPG nele.
Não, mas... Não. Pra mim, ó, juro pra você, olha que ridículo. Pra mim, subir um número é um elemento. Eu atirei 20 de dano, subiu.
Ai, se ferra.
É um elemento.
Termina, Big. Já é... Big.
Big?
Então, termina, Gibi.
Ah. É o grandão, é o Big.
Oh, yeah.
Você falou do Borderlands. Você falou, porque esse jogo tem elementos de RPG. Eu já acho que vai ser bom pra caramba. Mas o Borderlands falou assim, tem elementos de RPG. Por quê? Porque tem level, ponto.
Ah, tem os outros
bagulhos. Não, tem o dano subindo, de acordo com ele.
Não, desculpa, é ridículo. Não, mas tem coisa tipo, elementos, eu acho que quando ele fala elementos, você não pode esperar muita coisa. Você não pode esperar, tipo, um RPG. Por exemplo, o que ele tem agora, falando sério, tipo, status da arma, tem árvore de habilidade mesmo que seja pouca, tem.
Tem.
Não, tipo, mas isso ainda continua
como você combar, tem o bagulho da party. Sim, mas você não pode, tipo, esperar um bagulho... tipo, RPG, porque mas é só sugadinho.
O que eu quero chegar assim é porque...
Ele
assim,
é mais FPS.
O que faz o RPG eletrônico ser RPG...
Que não é.
Né, Miguel?
Que não é porque RPG. É.
Mas eu tava pensando, RPG é role-playing game. Você exerce seu papel.
Não,
é?
Não, então vamos lá.
Você vai na teoria que quando você tá jogando Mario, você tá interpretando Mario?
It's me, Mario! Sim.
Não.
Eu tenho que interpretar um cara que é encanador e pular a cabeça dos caras.
Não, é sério, gente, agora trabalhando com definição.
Tá, vai lá.
Pra quem tá boiando um pouco nesse monte de sigla que a gente tá usando, agora eu vou explicar. É MMO, significa Multiplayer Massive Online.
MMO, sim.
É, Multiplayer
Massive. Ou seja, muitos jogadores jogando online... É o mesmo jogo. Na verdade, acho que é Massive Multiplayer Online.
Massive Multiplayer Online. Aí tem o MMORPG também.
Aí nós temos a sigla RPG, que é Role in Play Game, que é um jogo de interpretação de papéis.
Nossa, agora que eu pensei. MMORPG. Multiplayer massivo online
de interpretação
de papéis.
Exatamente. E nós temos, como o Buda citou, a gente já citou antes, o FPS, que é o First Person Shooter. Person Shooter, que é o... Nossa, inglês britânico aqui. Que é o jogo onde você joga com a visão em primeira pessoa, vendo só o braço do seu personagem como se você fosse a cabeça
aí
dele.
Aí tem variações como Third Person Shooter, que é em terceira pessoa, sim. Action RPG, que é um RPG sem turno,
exatamente.
Coisa do gênero.
Mas por que eu tô clicando aqui com a sigla? Porque assim, a sigla RPG, na verdade, pessoal, é uma sigla pra um jogo de mesa, um jogo de tabuleiro, que inclusive... Pra quem aí tá comigo, toque na minha... Dê um high five aqui, porque eu prefiro o RPG de mesa do que o RPG eletrônico. Mas porque no RPG de mesa, você atua, você interpreta um personagem criado por você, às vezes sugerido pelo mestre, mas você interpreta aquele papel. No caso do RPG eletrônico, não. Você está limitado ao que aquele RPG pode propor pra você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já citando alguns exemplos, vamos pegar aqui o Skyrim. O Skyrim, você cria o seu personagem. E quando você cria o seu personagem, você lê back background da história, quando você escolhe a raça, tem lá um backgroundzinho do que é aquela raça naquele
tipo,
cenário.
Vendo,
isso. O Skyrim se pegou um exemplo assim, mas eu acho que o background na questão do personagem ali, eu, por exemplo, eu bolo meu próprio background antes de entrar no game.
Então, cara, isso é o que é mais triste ainda, porque se você se baseia no mísero background que o jogo dá pra você, naquele pedacinho da raça, e cria o seu personagem, a sua influência como existente naquele cenário vai ser aquilo. Você cria um Dark Elf, alguns caras vão te tratar com preconceito porque você é Dark Elf. É isso. Agora, por exemplo,
que nem... E era aí que eu queria chegar num ponto...
Você ficou triste com o Skyrim. Mas e a gente entrando no detalhe? Só que aí, por exemplo, eu tô lá com o meu Dark Elf sofrendo meu leve preconceito por ser um Dark Elf. Agora, eu vou lá, eu salvo o mundo, eu zerei o jogo... E quando eu chegar em um outro vilarejo, eu vou ser tratado com o mesmo preconceito do Dark Elf, mesmo sendo herói de cenário.
Oh, hell no!
Ou seja, o jogo não tá pronto pra todas as consequências de todas as minhas ações, sim, de todas as minhas possibilidades. Ou seja, isso limita a minha interpretação como personagem.
É como a gente disse no caminho pra cá, que a gente gastou um pouco. Mas, por exemplo, o RPG de mesa, ele é feito por pessoas reais. Tipo, a história, sim, é alguém que vai narrar, os jogadores vão interpretar seus próprios papéis. Eles não têm um limite, entre aspas, a não ser, tipo, level, coisa que você pode buildar, coisa do gênero. Mas você não é muito preso, você pode fazer algo, tipo, no jogo não. Ou você pega aquelas 12 raças e builda pra mais 7 classes, ou...
Você quer ver uma coisa muito besta? Eu parei, você tá indo pra primeira cidade do Skyrim, chegando na primeira cidade. Aí tem o hall lá onde você quer entrar e tem aquele muro de madeira em volta. O que você tem que fazer? E dando a volta até encontrar o portão de entrada. No RPG de mesa, você vira e fala, mestre, eu tento escalar o muro.
Aí se rola a acrobacia assim que cai.
Mas no Skyrim você pode bugar o jogo, achar uma parede invisível.
Ou você pode pegar o cavalo e subir.
Mas vocês
que é mais rápido.
Porque no Skyrim é incrível que você sobe montanhas, cavalo, né?
Sim, mas você entende que isso não faz parte da proposta? Sim. Tipo, o jogo não tem aquela proposta, aquilo é um bug. E nós temos, por exemplo...
Será que não?
É tipo, é um easter egg.
E nós temos outros casos onde você é um personagem, como em The Witcher, onde você interpreta um personagem que já é dado na tua mão. Você já tem todo aquele personagem na sua mão. Só que, por exemplo, vamos supor que ele dá o personagem na sua mão, como no The Witcher, onde o Geralt é um cara que tem poucos sentimentos. Ele é um cara pouco sentimental. Você vai interpretar um cara pouco sentimental. Quando surgem as falas, aparece uma fala extremamente sentimental. E aí você vai e usa dela, porque isso combina com você. Mas isso não combina com o personagem proposto pelo enredo, que é o Geralt.
O meu Geralt, no caso, ele é sentimental, ele ajuda os outros, coisa do gênero, ele não poupa ladrão e coisa do gênero.
Exatamente.
Só que ele, o Geralt era pra ser neutro, tipo, neutro, e é isso aí.
Até porque é o perfil do um Witcher, né?
Sim, só que é como eu disse, a partir do momento que, tipo, como ele disse, perdão, a partir do momento que ele dá aquela possibilidade pra você no jogo, você, jogador, vai pegar um pouco de você e colocar no personagem, não tem como. E daí, você muda o personagem.
Sim, e como eu sou um cara muito mais apegado ao enredo, à história, eu jogo jogos pelo enredo, pela história, isso me incomoda muito, isso realmente me tira da minha imersão. Mas é isso, desabafei, tô mais calmo agora.
Mas tipo assim, e no quesito narrativa, por exemplo, tem o Mass Effect, que a gente tava comentando.
Então, um bagulho que o The Witcher e o Mass Effect faz que eu acho da hora, é o bagulho de ser portar save. E daí, tipo, escolhas virem. E tipo, você continuar o mesmo personagem, o que você fez antes tem um peso.
Sim. Apesar, tipo assim, que isso de carregar save é uma bola de neve que a produtora tem que trabalhar muito bem.
Sim.
Pra realmente trazer consequências que façam diferença no seu gameplay.
Sim, porque senão é só um save que você carregou e é isso aí.
É, não tem relevância nenhuma pra história.
Tipo, às vezes, sei lá, uma fala muda, mas nada muito pesado. Suponhamos, aí não tem graça.
Porque, por exemplo, eu acho muito falho quando o jogo fala assim, aliás, eu acho muito falho a pessoa que faz isso. Que tem uma trilogia e ele começa o terceiro. Eu já acho falho a pessoa aí de começar o terceiro.
Eu fiz isso porque eu não tinha dinheiro pra comprar os três. Desculpe, eu queria jogar o The Witcher 3.
Ó, você vai lá na padaria, compra um torresmo, se é que você me entende.
Enfia.
Não, tô brincando.
Nossa, pesadão.
Você não entendeu?
Não, desculpa.
Não pegou?
Você não pegou? A torreta?
Ele não consegue, não consegue. Não consegue.
Continua, eu entendi que é torrent, mas continua, mas...
É pra você entender isso.
Tudo bem.
Mas eu não consigo mais, a pirata, eu não consigo mais. Porque eu falo assim, mano, eu posso comprar e talvez garantir um próximo game... Suponha se falta 2 reais pros caras fazerem um próximo game. Talvez, se eu tivesse comprado, ele faria. Na minha cabeça pesa isso, tá ligado?
E jogos lançados nos 90?
Aí eu não compro, desculpa. Aí já lançou o que tinha que lançar. Aí já foi.
Já
o cara,
vendeu o que tinha que
se ele tem dinheiro hoje, ele tem dinheiro hoje. Não sou eu que vou comprar um jogo dos anos 90 e vou mudar a carreira do cara hoje.
Faz sentido.
Isso não, isso aí é muito tempo. Mas tipo, o jogo de 2006 eu tô comprando.
Então você vai pra pirataria... Só pra jogos antigos. Muito,
é meio contraditório, mas é. Mas, por exemplo, Mass Effect 1 e o 2, eu comprei. Apesar deles já estarem meio antiguinhos. Mas, tipo, ainda tá on.
A BioWare tá aí tentando sobreviver, sim, com a EA acabando com ela.
É, então, ainda tá on a série, tipo...
Os caras nem falam isso. Tipo assim...
nem fala isso, eu
acho. É que, tipo... Nossa, Mass Effect é um negócio que eu gosto tanto, velho. Porque, pra mim, é um dos melhores universos sci-fi que existe, de verdade.
Provando que RPG não se trata só do cenário medieval fantástico. Sim. Temos exemplos ótimos como Mass Effect.
Por exemplo, comigo, assim, o meu cenário favorito de RPG não é medieval. Eu prefiro muito mais um cyberpunk, ou um cenário de Vampiro à Máscara, ou Star Wars até mesmo, tá ligado? Do que medieval. Porque, eu não sei, eu tenho uma coisa com medieval que eu acho que acaba caindo muito no clichê. Todo mundo se encontrando na taverna.
Sim. Não, mano, sei lá, o medieval ele me compra num bagulho que, tipo, sei lá, no cyberpunk ou em coisas mais atuais, eu acho que, tipo assim, o cara, se ele tem uma arma, ele consegue se virar. Mas se o cara é bom numa época medieval que é, tipo, tudo cru, ou, tipo, os bagulho é pesado, você tem que ser forte mesmo e coisa do gênero, se o cara é bom ali, ele realmente é bom. Pegar uma arma e dar um tiro, qualquer um faz.
Não, mas o cara tem que ter habilidade com a arma. E outra, um cenário de cyberpunk, um Vampiro à Máscara, o personagem que se destaca não é aquele mais habilidoso com armas. É aquele mais que desenvolve mais a conversa.
Tem esse
tem
cara
mais
também.
Carisma, tá ligado?
E aí que tá, porque você tá citando exemplos de Vampiro à Máscara, etc, que são RPGs de mesa. Eu não tenho, por exemplo, essa experiência no RPG eletrônico, um RPG cyberpunk eletrônico, por exemplo.
Eu tenho pinceladas.
É, então, é porque, tipo, sei lá, velho, no... Peguei um bagulho totalmente escroto agora. Por exemplo, no Skyrim, se você upar, você é bom e você é bom. Mas, sei lá, no Mass Effect eu tô jogando e encontro toda hora alguém que se equipara comigo.
Entendo, você não tem o feeling de...
De, tipo, estou ficando...
É, isso é uma coisa que é verdade. No RPG, seja de mesa... Ligado,
tipo, porque, por exemplo, assim, sei lá, o maluco, eu acho que, tipo assim, em questão de física, no de física, tipo, corpo, no medieval os caras assim se sobressaem. No outro, é tipo, se o cara for esperto, ele dá conta, tá ligado? Não precisa ser bom, tipo, no combate. Eu não sei explicar.
Não, faz sentido, faz sentido. Não, mas o que você falou é bom, porque agora eu entendi o seu ponto. É que nem, por exemplo, é semelhante à vida real. Entendeu? Na vida real, você vai e pode dar 3 mil golpes com a espada sem cansar, mas o cara dá uma bala, você cai. No RPG medieval, você sente que você é mais forte do que os outros. No RPG...
Podia se pegar a barba.
Sim. No RPG cyberpunk ou no RPG futurista, não, você sente que você é forte, mas se você tomar a bala, você cai.
Mas isso... Eu não tô desmerecendo, eu acho ambos legais. Tanto é que gosto, o cyberpunk...
Cara,
não, eu acho ambos legais. Eu gosto de, tipo, menear, é a palavra?
Talvez.
Variar.
Variar de um pro outro.
Variar, por favor.
Não.
Variar?
Variar.
É. Varejo de...
Ou seja.
Ou seja. Abre duas aspas, pontos, que... Tipo, eu gosto de jogar um pouco um e depois tentar passar pro outro. Porque eu acho que ambos os universos são, tipo, bons. Só que eu acho que o perigo no cyberpunk é mais constante.
Sim.
Porque se você ficar forte no medieval, considerando o jogo...
É, dependendo do cenário também. Se for jogar um Holy Master, você morre pra adagado. A gente tá falando de RPG de mesa, a gente perdeu o foco.
Eu tava falando de jogo agora. Eletrônico. Jogo, RPG de mesa é o quê, amigo?
O que tá formando as características de vida nerd.
Sim, sim, sim.
Na nossa colinha ali, tá anotado na pautinha ali. Tá ali, entendeu? E isso tudo que a gente tá falando é o que formou a gente como pessoa, tá ligado? Sim. Você falou da RPG de mesa, sua experiência frustrante de as pessoas usarem a sigla RPG num RPG eletrônico.
Sim, é porque eu comecei com um RPG de mesa com uns 12 anos, então eu comecei com RPG de mesa muito próximo do que eu também comecei com RPG eletrônico.
Eu não, eu comecei muito distante um do outro.
Ah, eu comecei muito próximo, então eu senti a diferença muito na minha cara, assim.
Eu não sei se isso é RPG, eu não sei a sigla pra esse jogo, inclusive se for um RPG, foi antes do Final Fantasy. Que vocês já viram Age of Mythology?
Já, puta.
Foi a primeira coisa
que eu joguei.
Desculpa, foi a primeira coisa que eu joguei.
É um RTS.
Eu não sabia se tinha uma sigla diferente.
RTS é?
Real Time Strategy.
Mano, Age of Mythology é muito bom. E tem tradução em português, dublado.
Mas entra na série Age, que eu gosto muito, que são os Age of Empires.
No seu caso, é um jogo de estratégia. É mais. Mano, é Clash of Clans hoje em dia.
Sim, ah, não, vamos ser sinceros.
Jogo de administração, estratégia RTS virou o que é os jogos de mobile hoje em dia.
Sim, é verdade. Não,
virou isso, mano. Infelizmente. Mano,
eu sinto falta de bons RTS.
Warcraft, saudades.
Cara. Saudades. Esses dias eu tava jogando. Mas eu não sei se chega a ser RTS, mas eu tava jogando. Caramba, me esqueci o nome. Não, não. Aquele que você controla uma civilização desde o começo.
Civilization.
Ai, Civilization. Tô jogando... Mano, que saudade de jogar RTS. O Civilization tava me deixando muito feliz.
Mano, tem um jogo que você... Você controla tropas, você upa seu personagem, vocês já jogaram Mountain Blade.
Nossa, tem um grupo, é bom, tem um grupo no Face disso que os caras postam cada coisa engraçada.
Mano, é tipo, é muito bom.
O Rafael, amigo nosso, ele é viciado. putaço.
Nossa, tipo, eu jogo direto.
Não, de ele ficar tipo 100 horas o negócio, tá ligado, na Steam.
Não, eu tenho horas, mas eu não tenho 100. Mas então, no Mountain Blade chega um momento que você fala, eu estou forte e é isso. Porque tem um momento que você pega uma dual hand, deixa 25 caras cercar e você só vai batendo. Porque sua vida não desce, você já tá com, tipo, um bagulho ridículo, você já tá forte, você, um hit você mata.
Sim.
Enfim, só pra finalizar esse assunto do RTS só, eu tive experiências muito boas do RTS mais clássicos, assim, tipo Age of Empires e tudo mais. Uhum. Principalmente o Age of Empires 2. Eu fui rejogar o 2 agora e, tipo, não dá mais. É um legado, assim, que ficou, mas hoje em dia não dá pra rejogar.
Cara, o pior é que eu consegui, sinceramente, eu consegui recentemente rejogar o 1. Eu consegui ter o mesmo feeling. O 2 eu não consegui.
Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um que é nesse naipe, só que ele é mais cru também. Ele é como se fosse, tipo, real life. Que você defende castelo, você tem cavaleiro. Mano, tinha um bagulho, eu não vou lembrar o nome do jogo. Mas enfim, tinha uns bagulho muito louco, você derrubava
óleo. A gente deixa pra um episódio de RTS.
Nossa, já temos um episódio de RTS. Verdade, mano, eu não vou achar, eu tô muito triste. Era um jogo muito da hora, os caras invadiam seu castelo e derrubava óleo.
Era muito da hora, né? O Age of Empires 3 faz isso.
Age of Empires 3 faz mesmo.
Não, mas era só na época, tipo assim, era só castelo, era só esse negócio, você não vai evoluir.
Age of Empires 3, ele é travado numa época, você não
viu? Não. Ele sobe, ele tem a independência americana.
Então, é aí o Age of Empires 3. O Age of Empires 3 tem antes disso?
Não, ele começa na Mesopotâmia. Nossa. E vai subindo desde o primeiro.
Minha memória tá me bugando. Não, o primeiro é assim. O segundo também.
Também.
Agora, o terceiro, eu me lembro dele já ser no período do mosquete, da pistola. Não me lembro.
O terceiro tem isso, mas tipo assim... Não. Mas isso é a campanha.
Eu já vi esse jogo, o terceiro, ele tem até da época dos caras que é indião.
Então
e
eu tô me lembrando por causa da campanha.
Campanha tá me confundindo. É sobre isso. Mas, tipo assim, o conteúdo do jogo, assim, ele tem todo, desde a Mesopotâmia ainda, até a idade da independência americana, né? Quando se trata de RPG eletrônico. Miguel.
Eletrônico.
RPG.
Eletrônico.
A, B, X.
Isso te afeta, Miguel?
Não, de maneira nenhuma.
Não. Só não existe essa sigla.
Só não existe.
Quais que vêm, os primeiros que vêm na sua cabeça, assim, os mais marcantes?
Cara, eu vou falar pra você que o RPG mais marcante, que eu inclusive até escrevi artigos online sobre, foi o The Witcher 3.
Específico 3, não sobre a série The Witcher.
Não, específico 3 pelo seguinte, eu joguei a trilogia, só pra constar, antes que me apedrejem, eu joguei sim a trilogia. E o que eu mais gostei, especificamente no The Witcher 3... Porque o 1 e o 2, eles são revolucionários a seus jeitos, a seus modos, mas eles continuam ainda sendo um jogo com muita influência da questão eletrônica, da questão mecânica. Agora, o que o The Witcher 3 apresentou pra mim, que eu não via no RPG, que na verdade eu vou ser bem sincero, posso estar exagerando, eu nunca vi em um RPG que ele me apresentou, é como ele me apresenta o enredo. A maneira como ele traz o enredo pra mim, a maneira como ele me apresenta as sidequests, a maneira como ele conecta as coisas, a maneira como ele conta as histórias, é incrível. Ele conseguiu desenvolver pra mim uma missão onde eu fiquei interessado, sendo que o plot era uma panela.
Essa é boa. Essa é da hora,
missão
da velhinha.
Nossa,
essa é muito da hora. Você tá passando, não sei o que lá, pega a panela lá dentro da casa, aí você chega, tem gente morta lá.
Mano, você começa uma quest absurda de interessante, entendeu? Que você fica querendo saber o que tá acontecendo por causa de uma panela.
É tipo, pega a panela pra mim. Você entra e tá tudo errado.
Não é um pouco sentimento de Skyrim isso? Porque todo mundo fala que Skyrim é... Todo mundo fala, não, eu falo isso. Tô generalizando aqui, mas enfim, o Skyrim em si, o enredo principal dele da história do Dovahkiin é meio merda, porque você pode terminar o jogo muito rápido.
É o que o Miguel falou.
Pode. Eu zerei muito rápido.
Só que é o que eu acho, assim, o universo que rodeia Skyrim é muito mais interessante do que o enredo principal em si.
Não, isso é. Isso é, mas é isso que eu falo, por isso que eu acho que The Witcher 3 ele é tão incrível.
Eu acho que eu tô comparando esse sentimento porque eu acho que foi a mesma coisa.
Não, assim. Mas eu entendo o que você tá dizendo, porque o Skyrim realmente, o universo ao redor de Skyrim, ele é bem legal. E na verdade, se você considerar só Skyrim, você tá sendo muito leigo, porque você tem que considerar o universo de The Elder Scrolls.
Sim.
Que é um universo incrível.
Bravo. Ué, mas Skyrim não é o primeiro?
Não.
Tem certeza?
Não, ele é o quinto jogo da série.
Achei que o The Elder Scrolls fosse um erro ali, né?
Porque mas assim...
Tanto que o próximo jogo provavelmente vai ser Skyrim 2, né?
Sim, porque... é certeza, isso é fato.
Não, mas antes vem o Skyrim Remaster, VR...
Não, isso já tá sendo, isso sim, já tá sendo...
Mas, cara,
VR Remastered.
Inclusive, fiquei muito interessado no Skyrim de Switch.
O Switch está sendo muito interessante pra todos nós. Mas o Skyrim, o Skyrim não. The Elder Scrolls em si, eu comecei no 3, no Morrowind, eu não joguei o que veio antes.
Cara, eu tentei jogar Morrowind, eu não curti.
Eu comecei no Oblivion e me arrependi.
Oblivion.
O que você quer que eu falo?
Oblivion.
Oblivion.
Assim, ele dá aquele começo no navio, você praticamente vai medir como escravo, assim como o Skyrim também. Enfim,
não, no Skyrim você não é escravo. Você tá no lugar errado, na hora errada, tomando
cu. Skyrim você é preso assim como no 4.
Só que você tá no lugar errado, na hora errada, porque seu nome não tá na lista.
Mas no Oblivion também, você foi preso por qualquer bosta.
Ah, eu não sei.
No Oblivion também, você foi preso
por qualquer bosta. Era a época que eu não sabia inglês.
No Oblivion você também foi preso por qualquer bosta.
Eu só lembro que o rei da... Eu só lembro que o rei fala assim, toma isso aqui, brigadão aí, eu vou morrer agora. Yeah. E daí você mata os ratos e os esqueletos.
Eu prefiro muito mais Oblivion do que Skyrim. Enredo, gente.
Não, mas eu... Então, eu joguei, era época que eu não sabia inglês, então o que, que eu me atentava? Gráfico e gameplay.
Entendi.
E daí eu falei...
É o Morrowind, eu gostei pelo enredo.
Então, é que o Morrowind, assim, ele...
Morrowind.
Eu não sei, a narrativa dele pra mim não colou tanto, assim. Apesar da história ser muito mais complexa do que o de Skyrim.
Sim.
Ligado? Mas eu acho que o gameplay...
É complicado.
Ele é complicado.
Vixe, deixa pro podcast do Elder Scrolls. Assim. Nossa, cara. É muito difícil pra mim, eu sou narrador, velho.
Rápido. O que você viu? Aí é bom que não tem spoiler.
Você é basicamente vivendo como escravo no começo do game, tá ligado? E você como escravo, você é liberto. E daí...
Você toma alforria, toma aí.
Enfim, tem uma profecia que você conhece no meio do jogo.
No meio, não é Skyrim, então.
Não é Skyrim. Skyrim, desde o começo, você é taxado como Dovahkiin.
Dragão Guspil é nóis.
É, na verdade, assim, eu não diria desde o começo.
Não é começo, mas também não é meio.
É porque assim, se você... Porque Skyrim, ele começa de uma maneira interessante. O começo dele é interessante porque se você simplesmente cagar para a missão principal, você simplesmente não se importar, você vai lá...
Você não subir atrás do Greybeard?
Exatamente. Antes disso, porque o que... Não, mas é que tá. Quando você vai, é influenciado aí pro Greybeard, é porque você já absorveu a alma do dragão, aí você vira Dovahkiin. O que você tem que fazer? Você tem que... Na hora que você volta, que você se foge do dragão, você segue, diferente de quem você segue... O Imperial, ou... Você vai parar numa vila. Sim. E nessa vila...
Imperial e Stormcloaks, né?
Isso.
Stormcloaks é mais da hora.
Sim. E diferente da decisão que você toma, você vai parar numa vila. Nessa vila, as pessoas viram pra você falar, se você puder, por favor, avisar o York, nós estamos sendo atracados por dragões. Você, dependendo da maneira que você interpreta o personagem, pode virar e falar, não, por que que eu vou fazer isso?
Aí você sai da vila, ignora a quest principal que foi dada e você vai pra outro lugar. E nisso, se você tiver DLCs, inclusive, você pode, tipo assim, virar um vampiro antes mesmo de pegar a primeira palavra.
Exatamente.
Do Dragonborn.
Eu fiquei muito triste que eu não queria virar um vampiro. Eu tava andando na rua, o vampiro olhou pra mim, me deu um ataque e eu virei vampiro. Aí eu fiz a porra de uma quest gigante pra sair do vampiro. Porque ser vampiro é uma bosta.
É, aí você deu azar mesmo.
Enfim, The Witcher 3?
Sim, mas... Não, mas isso foi bem legal ser testado. Porque onde eu faço a comparação com The Witcher 3? A comparação que eu faço com The Witcher 3 é... A missão principal me interessa e o universo me interessa. Tudo me interessa. E a missão principal de The Witcher, ao mesmo tempo que ela é uma missão de urgência, afinal, você tem que encontrar a menina. Sim. Ela é uma missão pessoal do Geralt. Ou seja, ele não tá tendo que salvar o mundo, não tem vidas dependendo dele, não, o mundo não depende do personagem.
Mas tem missões que são de grande importância que, mesmo não sendo principais, é um puta big deal que você pode influenciar.
Exatamente.
Tipo o rei.
Mano, isso é maravilhoso!
Mano, o rei querendo avançar, expulsando gente da cidade, isso é muito da hora, mano.
Mano, você influencia as guerras políticas do cenário.
Sim.
E o melhor, como que eu vou influenciar a guerra política? Simples. Você quer encontrar a menininha, você encontra a Siri. Você quer encontrar ela. Só que no meio do caminho que você quer encontrar ela, você precisa de uma informação. Essa informação tá com o rei tal. Mas o rei tal só vai te dar essa informação se você ajudar ele conversando com um reino tal. Aí você, droga, vou ter que ir lá conversar com o reino tal. Mas vocês entendem que ele precisa dessa informação pra ir atrás do reino tal. Mas você não tem, o jogo não tem aquela pressão em cima de você de que o mundo pode acabar, o mundo pode acabar.
Sim.
O mundo pode acabar.
Jogando Skyrim sentia isso. E tipo, eu ia fazer uma missão, eu só fazia missões secundárias porque eu falei, é um jogo, ele simplesmente não vai botar um game over na minha tela.
Exatamente.
Porque alguém venceu. Eu posso fazer, mas qual... Suponhamos que você realmente entre na tela do Joaquim. O que, que você ia fazer? Vou explorar essa dungeon, ou eu vou salvar o mundo e explorar a dungeon depois. Ou não explorar porque eu já vou ser forte pra caralho e ter Yarl no nome e o caralho.
Então assim, é muito... o que eu gostei do Witcher 3, tudo bem, a gente pode falar que a mecânica de combate ela é muito legal, apesar dele, apesar de que tem aquela limitação. Você é o Geralt do Outer Worlds.
Uma coisa que eu tenho um elogio muito grande assim, do Witcher 3 é ele pegar isso que a gente tá vivendo hoje em dia, do cinema influenciar os jogos.
Sim.
Porque qualquer diálogo em missão secundária, você parou pra ajudar a velhinha com próstata.
Nossa, que horrível.
Sei lá.
Panela, velhinha da panela. Alzheimer's,
até nossa. Pra isso tem uma cinemática.
Sim, sim. Tem aquele jogo de câmeras,
mano,
que eles fazem
mas
diálogos.
Jogando The Witcher 3, eu me senti numa grande armadilha. Por não ter jogado os outros jogos, eu me senti numa grande armadilha. Porque, tipo, por exemplo, assim, eu não sei se me corrija, mas eu acho que você tem muito mais conhecimento dos monstros se você jogar os outros jogos.
Sim.
Então, teve um momento que, jogando 3, tem aquela ilha que é cheia de espírito, o cara tem a torre principal, saca que é uma ilha sozinha com uma torre no meio?
Entendo.
E lá eu encontrei o espírito de uma menina e eu falei, beleza.
Nossa, essa quest é muito boa.
Essa quest é muito boa. Nossa. Só que daí ela conta uma história muito triste.
Sim.
E eu falei assim, e ela parecia, realmente ela me comprou. Ela falou assim, quero ir embora, só que me deixa eu me despedir do meu namorado. Levo meus ossos pra ele. Eu falei, ossos do ofício, né? Entendeu? Trocadilho. Mas eu vou levar os ossos e é isso aí. Ela está do bem. Eu podia simplesmente, tinha a opção de eu matar ela ali.
Sim.
De eu falar não e acaba aqui. Eu peguei o barco, voltei pra cidade, achei o namorado, entrei na casa e falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, tá aqui os ossos, se despeça e depois enterra.
Deu.
Eu saí e teve uma
enganado.
Cinemática. Teve uma cinemática. Eu abri a porta, saí, no que eu pisei, não foi nem cinemática, eu saí e escutei assim, ó, ah, eu entrei, tinha o corpo do cara no chão, estatelado, morto, tinha um espírito.
Todo cacarecado.
Todo, tipo, de uma mulher muito bonita, foi pra uma noiva todo cagada, e o espírito sumiu. E tipo, só que você... Olha que bagulho da hora, se eu não voltasse, eu não ia ver o espírito. Ia ficar o grito, é isso mesmo, mas o jogo, tipo, deixou... Isso que eu acho da hora, ele deixa detalhes. Sim. Que você pode explorar. Tipo, se eu pegasse o barco e ia embora, eu não ia ver.
E se tivesse o grito, mas você não entrasse na casa, e você entrasse por no outro dia... Não ia estar mais lá o espírito.
Não
o
ia
jogo
tá...
dá um time.
É isso que eu tô falando. Tipo, se você entrasse agora, você ia ver. Senão,
é como se o mundo movesse independente do personagem.
Exatamente. E isso que é maravilhoso em The Witcher 3. Que eu não tenho esse feeling em outros RPGs.
Eu realmente... parece que, por exemplo, sei lá, jogando Skyrim, esse bagulho genérico que a gente pega quando pensa em RPG... Parece que o mundo espera você fazer alguma coisa.
Não, o Skyrim é total. Total. Claramente, assim, se o personagem passar no ponto XY do mapa, vai destravar um evento e vai desencadear.
Sim, não. Totalmente.
Um que eu ainda não joguei, meu Deus do céu, que eu tô louco pra jogar, é Zelda Breath of the Wild.
Eu não joguei e não queria jogar porque eu não joguei os outros e eu acho que...
Não, mas isso não interfere. Porque, tipo assim, eu usaria o Ocarina of Time primeiro e depois usaria o de NES. Não influencia nenhum.
O único... Não, true, mano. Não influencia?
Não influencia, porque, tipo assim, são histórias independentes. O mas único que eu recomendo é você zerar o Ocarina of Time e em seguida o Majora's Mask. Porque um é totalmente continuidade do outro. Só. De resto... Você pode jogar tranquilo.
Que nem você comentou, você começou direto pelo The Witcher 3 e você não tinha conhecimento. Não tem problema, porque no The Witcher 3 o Geralt está sem memória. Então o jogo, assim como o Geralt está recuperando suas memórias, você está conhecendo o jogo, os cenários, os personagens.
É justo, porque se eu fizer um personagem
por
diferente...
Por isso que esse jogo é incrível!
Se eu fizer um personagem diferente, não tem problema, porque ele esqueceu tudo que ele era.
Exatamente.
Olha,
mano,
nossa,
é incrível! Esse jogo é incrível! Esse jogo é incrível, cara. O jogo é incrível.
Chupetinho, mano. Holy!
E só pra reforçar do Zelda, tanto que o primeiro jogo da cronologia, segundo um guia oficial que saiu, foi o jogo de Wii, que saiu anos depois, que é o Skyward Sword.
Não é que é
não,
desenho?
Não, esse não. Não, esse não. Esse daí é o Wind Waker. É muito bom também. Fora que ele trabalha com linhas alternativas, tá ligado? Entendeu? Aí você...
Linha alternativa é difícil, né?
Você tem que relevar. Você tem que relevar a mesma ordem.
Eu uso aquele conceito das eras de Senhor dos Anéis. O Link tá aqui, aí ele vive uma vida, aí ele dorme, eras. Começa de novo. Eu penso assim. Assim eu consigo seguir a cronologia de Zan.
Não, tipo, pra qualquer coisa que tem linhas temporais diferentes, eu aceito que são linhas temporais diferentes e não tem nada a ver. E é isso. É tipo assim, o que aconteceu aqui não aconteceu lá e pode ser totalmente diferente. E na minha cabeça, linhas temporais eram bem mais simples. Tipo, sei lá, eu tinha aquele pensamento de que se um cara é bom nessa linha, na outra ele vai ser ruim. Não sei porquê. Era tipo aquele filme.
Não, mas trash. Tipo, assim, na linha do Zelda é mais ou menos isso mesmo. Tipo, uma linha ele vence o Gandalf.
Say what?
O nosso Gandalf.
O Gandalf é o branco.
Eu falei Gandalf.
Eu quero artes do Link. Derrotando o Gandalf.
O Gandalf de boca aberta, com a língua pra fora.
Eu vou desenhar muito isso. Eu tenho que anotar isso. Desenhar.
Faz a capa do podcast.
Mano, muito bom. Avisa o Caliandro. Link versus Gandalf. Na moral. Tipo,
faz o Gandalf assim, tá ligado?
Link.
Faz o Gandalf assim.
Capa.
Enfim, em uma linha temporal tá tudo certo no universo do Legend of Zelda, outra dá tudo errada, e outra dá tudo certo, só que ele toma rumos diferentes.
Entendi.
Entendeu? Então são três linhas paralelas no universo de Zelda.
Em uma ele derrotou Alduin no começo, na outra ele fez side quest e derrotou
tanto
no final.
Que, tipo, você vê essa diferença no visual, entendeu? O universo é caracterizado de uma forma cartunesca, né? Que é aquela arte mais infantil, é uma linha. A linha do Twilight Princess, que é mais adulta, é uma linha, entendeu? Você vê na arte do jogo já, isso.
Mas nossa, enfim. Nunca tinha pensado que a arte do jogo era, tipo, também na história.
É, cortando já, The Witcher 3, falando agora. Buda, qual RPG eletrônico, assim, que você considera que vem de primeiro de cabeça, assim, que te marcou bastante?
Mano, um que eu tava todo mundo no hype, eu falei, eu vou começar por esse. Eu sabia que não tinha, tipo, sequência. Foi Fallout 4, mano. Eu falei, tipo assim, eu só joguei Skyrim, dei uma olhada no The Witcher, vou jogar um Fallout. Vamos ver o que é.
Você olhou The Witcher e preferiu Fallout?
Não, eu olhei The Witcher e falei assim, já estou saturado de Idade Média. É o bagulho que eu falei mais cedo. Eu vou conciliando. Eu jogo, tipo, Idade Média, aí eu pulo pra algo mais futurista. Aí eu volto. E é isso que eu faço, sempre. E eu gosto muito desse bagulho de, tipo, o mundo está cagado. Tudo que você conhece foi, tipo, colocaram outra coisa. Ou o que tava ruim ficou pior.
Você gosta de Mad Max, é isso que tá rolando.
É isso. Mano, eu não sei porque eu acho o visual de Mad Max muito irado. E Fallout
é muito foda. Você já pediu pra misturar a campanha de Mad Max.
Eu pedi. E Fallout me lembra Mad Max, tipo, a todo momento. E eu acho muito da hora você pegar uma bazuca e fazer lançar um ursinho.
Mesmo apontamento de Skyrim. Um universo maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Eu prefiro o universo de Fallout mil vezes do que o de Skyrim. Eu amo o universo de Fallout. Mas o enredo principal é uma tristeza.
Um bagulho da hora. Tipo, é um detalhe muito nada a ver, mas que eu fiquei muito feliz. Quando ele vira e fala assim, tipo assim, a gente sabe que, tipo, ninguém mapeia aquela área radioativa, o Mar Verde lá. Eu não lembro o nome do lugar. Que é uma área, tipo, totalmente radioativa, cagada, caralho. E daí, quando você, tipo, você entra lá, ela não aparece no mapa, ela tá, tipo, no limite. Ela não aparece, você fala, beleza, deve ter uma parede invisível. Você vai andando, e é isso aí. Tipo, não tá no mapa. Você encontra uns bagulho lá no meio, nada a ver. Eu achei, tipo, um bunker com uns negócios nada a ver.
Cuidado, porque em Skyrim, se tem um lugar vazio, todo mundo que joga sabe. É porque ali vai ter DLC.
Pois é, né?
É, eu só encontrei bastante Deathclaw.
Não, mas o Fallout, assim, eu respeito muito, eu gosto demais mesmo da série Fallout. Particularmente 3 e 4, eu não joguei os que vi anteriormente. Eu fui ver gameplay online e decidi...
Tem aqueles que eram de siminha e tal.
Exato, e decidi... Não, vou...
Visão isométrica.
É, visão isométrica.
Visão isométrica para os técnicos.
Eu fiquei com a do first person shooter mesmo.
Eu aceitei o clichê. Tava na cara que era um clichê antes de acontecer o final. Eu não vou revelar.
Do 4?
Do 4.
Não, do 4...
Tava na cara que
era... Mas eu tenho essa dúvida pra você. Pessoal, agora spoilers do final de Fallout 4.
Se você não quiser, você pula...
Pra...
1 hora e 1 minuto e 55 segundos.
Porque, tipo assim, qual foi o seu final?
O meu final... É que eu sempre, quando eu jogo um jogo eletrônico, eu já falei, eu tento fazer um nice guy. Eu prezo pela população.
Qual foi o seu final?
Eu descobri o que meu filho era, destruí a não é a ferrovia, os caras de ferro lá, eu não lembro o nome.
A ferrovia.
Não.
O instituto?
Os malucos.
A Irmandade de Aço.
Irmandade de Aço, eu não lembrava o nome.
Esses três, ferrovia.
É, eu não lembrava o nome. Eu destruí a Irmandade de Aço, aí depois, nessa ordem, eu destruí a Irmandade de Aço, depois eu fiz a missão pra destruir e matar todo o local que tava com meu filho, caralho.
O instituto.
E retirei os robozinhos. E fiquei com meu filho robô. Eu podia ter deixado ele lá, mas eu aceitei que o meu personagem era um baque muito grande. E pra mim, meu personagem ficou nuts no final. Eu aceitei que ele só não quebrou.
Isso, o personagem só quebrou. É um... Tá vendo como a interpretação do personagem tá ligada? A gente gosta disso, de interpretar o personagem na campanha. Você chegou a jogar, Gibi, o Fallout 4?
Eu tenho spoiler já. Tipo assim, é que Fallout 4 é outro jogo que tá na minha lista infinita de jogos que provavelmente nunca vai acabar.
Isso parece minha lista da Netflix. Eu sempre coloco coisa e nunca...
O Fallout 3 eu joguei. Fallout 3 eu joguei e eu gosto muito do Fallout. Mas esse problema que você falou, assim, de um universo maravilhoso, você citou sobre... Você comparou com Skyrim. Mas você tem uma coisa em comum aí, chamada Bethesda.
Sim, total. Entendeu? É produtora.
Eu acho que ela pegou uma fórmula e tá aplicando nos jogos indefinidamente agora. Sim. Porque se você pegar Skyrim, Fallout New Vegas, Fallout 3, Fallout 4, o Skyrim, o The Elder Scrolls Online, até, né, o Oblivion, praticamente é o mesmo jogo, você troca skin.
Exatamente.
Eu ia falar isso, mas eu tava com medo de parecer muito ofensa.
Não, mas é. Mano, se você ver o Fallout 3, peraí, o Oblivion,
peraí. Eu não lembro qual Fallout é, mas você ficou sabendo que em skin de trem era um personagem correndo? Ah, a cabeça sim, do personagem era o trem?
Fallout 3.
Não.
A cabeça do personagem era o trem e embaixo era tipo um corpo de uma pessoa correndo. E assim, só que ficava embaixo do chão.
Assim o trem se movia.
É.
Era assim que eles programaram.
Só que, tipo, o Fallout 4 eu gostei do bagulho de você tá andando, aí daqui a pouco você acha um metrô, você entra no metrô, acha, tipo, pessoas lá dentro.
Cara, mas sabe o que você falou, você contou aí o teu final do Fallout 4? O engraçado é que, assim, a gente jogou o mesmo jogo, mas eu tive uma visão totalmente diferente da tua.
Por quê?
Porque eu não entendi por que salvar aquele mundo inteiro cagado. O Instituto tinha uma proposta genial, revolucionar a humanidade.
Se eu não me engano, o filho dele que tá comandando tudo isso ainda, né?
Sim, mas eu achei que eles queriam revolucionar de uma maneira não correta.
Não, eles queriam, é aquela história.
Sim.
Você quer aquela velha pergunta que a galera faz. Você prefere deixar 300 morrer e salvar 100 ou tentar salvar 400, sabe?
Tem um trem descontrolado. Você empurra um gordo pra ver se para o trem.
Pelo menos vai dar um tempo pra tirar os outros. Pelo menos dois você salva. Entendeu? Você perdeu um gordo.
É tipo isso, tá ligado? Nossa, assim, como eu tava interpretando assim, eu tava interpretando o personagem. É aquela história, eu entrei no personagem. A história de Fallout 4 propõe o seguinte: eu sou de uma época onde aquela guerra não aconteceu, eu vim no pós. Ou seja, eu estou vendo tudo destruído.
Porque se você considerar, tipo, a história anterior como se você tivesse feito parte dela, não faz sentido nenhum. É que nem, tipo assim, alguém te faz um mal, você não conhece essa pessoa. O que você tem impressão dela é que ela te fez mal. Sim. Independente do background, eu vou ficar...
Você sabe a motivação dela por ela ter feito aquilo?
Eu vou achar que ela tá errada e ponto, porque ela só sei disso dela.
E quando você mata ela, descobre que ela tá querendo fazer o bem.
Então assim, o que, que eu tava sabendo? Eu só tava fazendo... O que meu personagem sabia? Houve uma guerra, fodeu.
O que meu personagem sabia? Já houve a guerra, agora estou na minha casa, estourou uma bomba, fodeu.
Então, é que tá, não, já houve uma guerra. Aí o jogo, ele até tenta te induzir, fazendo você tentar desenvolver relacionamentos com personagens daquele cenário.
Mano, eu queria muito ter feito um... É que tem um ali, tem um cara que se a gente for colocar no RPG, eu acho que ele é caótico neutro. Você chegou a pegar um companion, que ele é um orc... Eu chamo de orc, que ele queria leite.
Sim, sim.
O cara, se você faz algo muito bom, ele não gosta. Se você faz algo muito mal, ele não gosta. Só que é um bagulho muito difícil, tá ligado?
Sim, se agradar ele. Não, mas assim...
E eu nunca achei o leite.
Não, mas assim, falando true da true mesmo. Tipo, quando eu encontrei aquele mundo, eu não vi razão de por que meu personagem seleciona aquelas pessoas. Porque, mais uma vez, qual foi a proposta que o jogo jogou na minha cara? Você quer encontrar o seu filho desesperadamente. Ou seja, eu não dei tempo pra... Eu cortei vários diálogos que eu, como jogador, queria perguntar porque não faria sentido o meu personagem falar aquilo. Não tinha a menor conexão. Agora a galera que joga jogo por jogar, a galera que joga pelo gameplay, deve estar me achando maluco.
Não, mas é que eu vou falar um bagulho agora que pode ser totalmente nuts. Mas nuts é, quando eu falo nuts, é aquele louco. Mas, por exemplo, eu demorei, mas você tá ligado a menininha do Cap?
Ah, sim. A jornalista.
Eu só andava com ela. Só que, pra mim, ela me lembrava minha esposa. Então eu demorei um pouco, mas eu tive um relacionamento com ela. E no fim eu esperava encontrar o meu filho. Só que meu filho, do jeito que eu conhecia, defeso e tal, coisa do gênero. Só que ele cresceu e virou um monstro.
Ele não virou então, um monstro, virou do um seu monstro. Ponto de vista.
Virou, no meu ponto de vista.
No meu ponto de vista, ele salva a humanidade. A humanidade, não as pessoas da tudo superfície. Bem, bem. A humanidade.
Então, eu, na minha cabeça, que ele não era meu filho, eu aceitei o robô. Que era pelo menos pra não ficar sozinho.
Ah, entendi. Entendi.
Eu aceitei que, tipo, eu tinha que fazer um sacrifício próprio.
No meu caso, meu personagem, por exemplo, não andava com ninguém.
O meu andava.
Eu não andava com ninguém.
Mas nem com o dog?
Não, não andava com ninguém.
O dog?
Sabe por que eu não andava com ninguém? ninguém? Porque a lógica do meu personagem é: eu já perdi meu filho, perdi minha esposa, não quero ninguém morrendo comigo.
Batman.
Exatamente. Então meu personagem vai acabar sozinho.
Mentira. O Batman perde vários Robin.
Na verdade, um só.
Não, é que ele falou perde, você entendeu, morre.
Ah, tá.
Ele quer dizer perde no sentido vários Robins vão embora.
Ou talvez ele fala assim, morreu, mas não morreu, tá ligado?
É. Mas, Gibi, falta você. Vem com o Old School.
Old School.
Não,
vem com a escola velha pra nós.
Escola velha? O que vocês acham isso de mim, né? Eu não entendo. Só porque toda vez que alguém faz uma roda, tipo, me recomenda um anime, eu falo Yu Hakusho.
Nossa! Agora o André do Jogabilidade mandando um salve aí pra vocês. O André ficou muito feliz com você agora.
O que vocês acham de eu apresentar pra vocês um RPG que apresentou viagem no tempo? As suas atitudes interferem diretamente na história ao decorrer daquela narrativa. E tudo isso num jogo 16 bits que se chama Chrono Trigger. Esse foi um dos primeiros jogos, assim, poucos jogos que eu platinei, sim. Porque, pra mim, o jogo, ele tem que me pegar, assim, nossa.
Ai, que gostoso, cara.
O jogo, ele tem que me atrair muito forte pra poder ter vontade de explorar ele por inteiro. São poucos jogos, assim, que conseguem me hipnotizar.
Te motiva a ir a cada canto do cenário pra perguntar o que tem lá.
Mano, eu já desisti de platinar. Porque todo jogo que eu vou tentar platinar, eu não sei por quê. Tipo assim, eu vou tentar platinar, aí tem alguma boss, uma conquista escrita assim, faça tal coisa no multiplayer. E eu sempre jogo quando o multiplayer do jogo já morreu.
Não é o caso do Chrono Trigger.
É, porque não tem multiplayer. Não, não que isso seja ruim, pelo amor de Deus.
Não.
Isso é melhor que Fallout.
É, com certeza. Não, eu não concordo que eu não joguei.
E eu estou olhando pra sua cara. Né,
opa,
minha?
Oi.
Oi.
Tudo bem?
Eu gosto muito de falar de Dragon.
Enfim,
Chrono Trigger.
É um jogo que conseguiu fazer eu me interessar pelos personagens. O personagem Chrono é um personagem super redondo, apesar de ser um personagem mudo.
Como... Ele é gordo, então?
Nossa, mas o Buda tá...
É que você falou que era redondo.
É o... Gente, desculpa, é o horário agora, a gente tá gravando tarde da noite. Tá.
Enfim, nossa. Apesar de ser um personagem mudo, né, assim como a maioria dos RPGs, assim, o JRPG, JRPG, porque tem gente que fala JRPG, tá ligado? Ele dá aquela...
JRPG. Que é o RPG japonês.
RPG japonês. Ah. Essa vibe de RPG japonês, assim. Cara, ainda assim ele consegue te apresentar um universo... Assim, sabe, uma narrativa muito boa pra época, né? Ainda mais que ele juntou, tipo, um Dream Team. Porque você pegar o Akira Toriyama, que é o desenhista do Dragon Ball.
Ah, nossa, você vai me matar, mas eu não sou da velha guarda, eu já falei pra vocês. Chrono Trigger é que o protagonista é aquele ruivo que parece o Goku do Dragon Ball GT.
É. Isso. Mas assim,
ele não usa um.
What kind of shit is that?
Uma faixa na testa.
Sim. É, pra quem não sabe, o. Foi eu fazendo a faixa na tela.
Ele esqueceu o que é áudio.
O Akira Toriyama, ele já trabalhava com a série do Dragon Quest antes. Ah, no quesito RPG, tá ligado? Eles pegaram, tipo, o melhor time que a Square tinha pra poder produzir o melhor RPG de todos os tempos. E conseguiram.
Assim, opinião...
Bom, eu não joguei.
Aqui fica a minha promessa, não é nem proposta. Jogarei e darei minha nota.
Planos pra 2018, zerar...
Não que eu esteja apto para, mas... Segundo o que eu acho.
Eu espero
bom.
Jogar um dia, mas não é o top da minha lista atualmente.
Não, também não é da minha, mas eu não tô fazendo nada agora. Eu desmereci agora, desculpa. Desculpa.
Ele fala num tom que é triste.
Não, desculpa, não foi pra desmerecer.
É um RPG assim que, além da história em si, ele te traz personagens marcantes. Porque um jogo dessa época, que traz como um partner, um companion pra você, um robô. E esse robô em si, ele já acende a discussão de robô sentem emoção. Porque até certo momento, o robô, ele tem certo relacionamento com você ali. Aí você dá aquela apimentada na discussão do que é essa consciência artificial, que é a consciência orgânica.
O jogo trabalha
perfeitamente isso, tá ligado?
Agora estou com vontade de ver. Agora estou com vontade de jogar.
Sabe? E tanto que, tipo assim...
Mas vende ele pra gente.
Um dos finais, o robô...
Não, pera lá, que é isso?
Oh, spoiler, ele tem 13 finais.
Não, então não fala. Eu nunca sabia.
Spoiler de um dos 13 finais.
Não, um dos 13 finais, calma, eu tô dando exemplo, tá ligado? Tem muito mais coisa que acontece nos finais, não tá ligado? Tem 13 finais o jogo. E um desses sinais, o robô, ele meio que se vai. E parece que é um parceiro em carne e osso, porque parece que você tem realmente uma afinidade com ele, tá ligado?
Ah, entendo. Não é, mas eu acho que, tipo, mesmo que se o robô fosse mais neutro, mesmo ele não sentindo alguma coisa, você sente, tá ligado? Eu acho que é, tipo, a sua emoção,
não,
pelo
menos. Mas o robô em si, ele interage com você.
Mas ele é inteligência artificial, não é?
É.
Então ele é programado
não,
para...
Não necessariamente é uma inteligência, porque, tipo assim, os diálogos deles é tipo assim, o que, que você acha? Ah, isso tem 999% de chance.
Ele é inteligência artificial dos robôs do Star Wars.
Ele é meio mecânico, mas...
É, ele é IA do conceito do século 20.
Sim. Isso.
Ele não é IA com aquela IA ainda robótica, de dados.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can do that.
Isso, exatamente. Eu até pensei em relacionar com aquele conceito do filme do Chappie.
Que eu não assisti.
Só que sem toda aquela liberdade que o Chappie tem pra
porque
ser.
O Chappie é você pegar o conceito de uma consciência crua e tentar moldar ela.
Moldar. Só que eu diria, tipo, ter aquele companheiro do teu lado, aquele robô que é mais do que um robô.
Eu vi um bagulho desse filme esses dias, por que tem dois rappers nele?
Porque, nossa, muita coisa pra explicar, deixa pro outro podcast.
Tá, certo. Vamos continuar. Enfim, e ele tem várias interferências, além do robô. Você tem um parceiro seu, que é um sapo, que foi amaldiçoado.
Ah, eu já ouvi falar.
E tipo assim...
Nossa, tá muito louco.
Falam muito dele.
Ele foi amaldiçoado por um mago chamado Magus, né? É, meio original o nome.
O nome dele é Frogs.
É, o nome da época.
O nome dele é Frog.
É Frog mesmo.
É sapo, sério.
Isso são coisas da época. Aquela época, os japoneses faziam muito JRPGs com nomes assim.
Nossa.
Tipo Final Fantasy, Black Mage, White Mage, Yellow Mage.
Qual que é o trigger do Cronos, então?
O trigger?
Nossa. Segue. Continua falando.
Não é uma piada.
Continua falando.
Achei que você foi do gatilho dele.
Continua falando.
Ah, enfim, tem o sapo que foi amaldiçoado por um personagem chamado Mago, certo? Supostamente é um personagem que foi moldado pra poder causar o caos na Terra e acender o vilão final do jogo. E é apresentado desde o começo e que esse vilão você pode enfrentar no meio do jogo, direto, se você quiser.
Mas vai tomar um pau?
Mas você... Não necessariamente.
Depende do quanto você grindou.
Assim como o Breath of...
Peraí, é um jogo de grind?
O pior que não, eu não preciso...
Puta, não, na moral, você me vendeu. Muito obrigado, amanhã eu baixo e jogo.
E no momento assim, eu precisei realizar, tipo, um grind absurdo como Final Fantasy faz com a gente pra poder prosseguir na história. Tipo,
você mata com aquela naturalidade.
É uma curva natural, nossa, que assim, horrível, sabe?
Nossa. Borderlands tá feliz agora.
Horrível que eu faço.
Você mata com naturalidade.
Você mata... Nossa.
Você...
Corrige, Miguel. Se corrige.
Você evolui o personagem com naturalidade no cenário. Você não tem que virar e falar, nossa, eu preciso procurar monstros pra matar.
Sim, a evolução do personagem é totalmente natural, sem ser uma forçação de barra com grind.
Mas agora eu tenho uma dúvida. O fato de você... O jogo dá possibilidade do grind, ela existe?
Existe.
E tipo assim, se eu... existe aquela questão óbvia, mas eu tô perguntando porque às vezes é relativo. Se eu grindar, eu vou zerar com muito mais facilidade do que se eu tentar evitar ele e jogar naturalmente.
Como qualquer JRPG.
Entendi.
Então, é possível.
É, tipo assim...
Não é necessário.
É, mas por exemplo...
Mas fica absurdo de difícil se eu não fizer?
Cara, eu vejo gente, tipo assim, no nível 10 enfrentando Lagos, que é o boss final.
E quantos níveis... Tipo, só pra eu saber.
99.
Ah, beleza. E ele deve ser 99.
Não, nível 99. Não, o Labos. O Labos não tem nível.
Ah,
boss,
ele só...
Boss, geralmente, em JRPG, ele nunca tem um nível declarado. Nem vida, entendeu? Nunca,
é, você bate.
Você bate,
morrer,
bate, bate e espera a hora que ele vai morrer. É tipo God of War, que você vai batendo, você, o cara não...
Pela cinematic, você vai sabendo o quanto você
não,
tá avançando.
Pela cinematic, você...
Mas, enfim, pra época, assim, é uma evolução absurda de personagem. Essa questão, eu falei, do mago ser transformado o seu parceiro sapo, Frog, num sapo, né? Depois você vira, ele vira o Prince. Quando ele vira o nome, ele vira o Prince, tá ligado?
Amor,
mano,
amor.
Tá.
Não, mas isso é um conceito do conto de fadas, do conto de fadas do Príncipe Sapo.
É, mas é uma brincadeira legal,
não,
até.
Não, é, e o Japão tem muito disso. Eles têm muito de pegar nossos contos ocidentais e deformarem pra seus jogos, seus filmes, etc.
E além do mais, aí você pode chegar até preto no branco, né? Porque, puta, um vilão que transformou um cara em sapo, e ele só quer causar o caos pra poder acender um vilão maior pra destruir a Terra, que é o Lavos.
Ele vai ganhar alguma coisa com isso, né? Não é de graça.
Então, e se eu te falar que o Magus... pode virar um companion seu no meio do jogo.
Puta, eu vou jogar amanhã.
Está declarado. Amanhã, pirataria começou.
Assim, eu matei
amanhã
o
Marcos. O Torrent vai comer.
Mano, é Torrent, for share de jogo levinho assim.
Eu conheci muita gente que jogou assim e preferiu manter o Magus na party por ele ser forte.
Não, não, não. O que vai manter ele na minha party é o que faz manter qualquer personagem na minha party. Se ele me convencer de que ele está fazendo por um propósito, tipo, sei lá, estou tentando proteger alguém, ou eu me
arrependo... Só que você só descobre se você negar lutar com ele.
Caramba, e isso é uma coisa muito difícil de você fazer no JRPG, porque você tem que atacar tudo.
É por isso que eu não sei jogar Undertale.
Porque chega no determinado ponto do jogo e ele fala assim, você acha, você vai querer realmente lutar? Se você responder não, aí vocês conversam, ele explica o background dele, você acha que ele não é tão filha da puta assim, e ele vira sua parte.
Ele é aquele vilão com justificativa.
Ele é aquele vilão... Assim, ó. Vegeta.
Vegeta. Oh. Eu não sou vilão, eu sou anti-herói.
Exatamente.
Não comenta sobre isso, mas certo. O que...
E mudar? Se você falar assim, vocês lutam e você mata ele. E o jogo segue normalmente.
Eu ia falar pra ele não falar, mas ele falou.
Cara, que legal.
É porque, tipo assim, o que muda se eu ia lutar com ele ou não?
Não, não,
é,
mas com certeza tem uma consequência da presença dele ou não, como vilão
difícil,
ou não.
Fica mais difícil o jogo.
Entendi.
Porque ele é o único... personagem ali, tirando a Luca.
Agora, dúvida minha. Se ele é que vai acender o grande mal, se ele agora é meu amigo, quem que vai?
Não, não. É porque o mal, é, tipo, ele já foi ativado e ele tá a questão, tipo, de... No começo do jogo, o mundo já acaba. Aí você volta no tempo pra poder... Viagem no tempo. E... Ele fica mais difícil porque o Magus são um dos poucos, assim, que tem contato com magia das suas companions. Tirando a Luca. Mas a Luca, ela tem magia, mas ela é o seu suporte. O sapo é o famoso guerreiro.
Ele é um sapo ou ele é um sapo em pé?
Não, um sapo em pé. Em pé. Ele usa a roupa.
Só que não é aquele, tipo, anime com só detalhes. Ele é um sapão mesmo, bocona e tal.
Da hora.
É legal porque a interação da história com a história do game, a questão da viagem histórica, é muito, muito foda, porque, assim, dá um diferencial pra esse jogo dentre os RPGs 16-bits, certo? De você precisar que uma coisa aconteça agora, que depende do passado, então você volta no passado, muda o passado pra mudar o presente.
Isso me deixa muito confuso. Entendeu?
Por exemplo...
Não, não confuso, tipo, não consigo entender, mas do confuso do tipo, eu vou discutir sobre isso depois, porque...
Eu preciso botar na minha cabeça.
Eu duro que eu tô segurando aqui porque você não quer spoiler.
É, né? eu tipo assim, eu gosto de apreciar o jogo. Se você falar alguma coisa, eu vou jogar, tipo, meio... É.
Você viaja pra Idade das Pedras e uma das suas companions você consegue ir lá e ela viaja com você, entendeu?
Nossa, ela vai ficar louca.
E é legal porque, tipo... Sem na background, mas ela é uma mulher e ela é tipo um bárbaro. E ela é bruta.
É, isso pra época já é uma revolução, uma personagem feminina forte.
Uma das suas partes é a Marley, né? Que ela é praticamente a princesa. É a donzela em perigo, tá ligado? Ali,
você tira todo mundo da party e fica só Marley e eu. Desculpa, eu precisava.
Nossa, velho! Nossa!
A Marley é o arquétipo de princesa em perigo, assim, no grupo, né? E ela é o suporte. E ela costuma usar crossbow. Temos a Luca, que é a
crossbow,
nerdzinha.
Pra quem não manja, é a
arc
besta.
Arc frechas. Não. Errei, ó. Chrono Trigger, voltei.
É a besta.
É o sono. Besta sou eu agora que eu fiz bosta.
Temos a Luca, que ela é a gênia da mecânica, que ela é a nerd. E a partir dela é gerada a máquina do tempo no início do jogo. E é legal, porque no início do jogo, a forma que você conhece a Marley, que é a princesinha, você toma com ela e ela derruba o amuleto. E o amuleto fica de um lado e ela fica do outro.
Anime.
E você fica... Tem que interagir na hora. O fato de você interagir com o amuleto ou com ela primeiro, influencia no meio do jogo.
Eu provavelmente...
Num julgamento.
Que legal. Se você primeiro vai cuidar dela ou se você primeiro catar o item.
Nossa, e tem um julgamento no jogo e que ele pega a trama daquele ponto do julgamento pra trás, do início do jogo até ali, faz uma soma e dependendo do resultado, o julgamento tem
um peso diferente.
Isso num jogo de 1995.
Não, é revolucionário realmente. Jogo, é realmente revolucionário, eu tenho que admitir.
Isso me lembrou um jogo de apenas escolhas, The Walking Dead da Telltale. Tá aqui, ó.
Eu só joguei a primeira temporada, mano.
Sim, tá bom. Não é bom pra caralho?
E assim...
Nossa,
de meu. Preferência, para aí.
Para aí. Assim, por mim, pode parar.
Eu quero jogar... Vai vir a última temporada agora, a quarta. Eu tô afim de jogar pra saber o final mesmo, mas...
Mas você não vai jogar as outras? Você vai simplesmente falar...
Não. Eu da primeira até a quarta.
Enfim, ele tem esse conceito... Se você pesquisar na internet, você vê algumas pessoas discutindo alguns furos que tem na história. Infelizmente, como qualquer jogo tipo que mexe com viagem no tempo, é muito difícil você fugir disso, de furo... histórico. Não tem como.
Não mas às vezes você aceita que ali no cenário é diferente.
Não, mas até aí, se você pega vários Final Fantasies, tem uns bugs absurdos. Acho que é o Final Fantasy VIII, onde o personagem chega a morrer no final do primeiro CD, se eu não me engano. E quando você vai pro próximo CD, o personagem tá de volta. É, tipo, como se o primeiro CD tivesse sido um sonho inteiro.
Não é Crepúsculo que fez isso?
Dentre quantos CDs tem Final Fantasy VIII?
Não tenho de cabeça, foi mal.
É uns quatro, né? Uns quatro.
Mas assim quatro, eu não me lembro nem se é o Final Fantasy VIII. Se alguém souber, por favor, corrija a gente aí, manda um feedback.
Não, eu achei o 8.
Mas tem um onde o cara tem um sonho de ele até morre tomando uma pancada de gelo, uma lança de gelo, e depois ele acorda. E a história segue. Como se ele tivesse sobrevivido.
Foi o menino daí que veio a cicatriz, não foi?
Exatamente.
Do.
Não me lembro Strife. O nome do personagem. Strife.
Esqual, seus imbecis.
E mesmo assim, e o jogo segue como se ele não tivesse morrido. E o que a galera diz? Que depois daquela pancada de gelo, tudo dali pra frente é um sonho. Porque até aquele momento, tudo na vida dele deu errado. Depois que ele volta desse impacto de gelo, as coisas começam a dar certo. Ele começa a se tornar quem ele queria ser antes. Então tem gente que fala que é por tudo a partir dele está jogando é sonho. É uma loucura, é uma loucura.
Se você botar o CD2, você coloca a música do Evil Mori.
Sim, sim. Então assim, esse jogo, assim, JRPG. O meu argumento é JRPG.
O meu argumento é Madness.
Tem a continuação espiritual que se chama o Chrono Cross.
Chrono Cross,
eu não joguei. Não joguei, mas falam que é muito bom.
Olha como era, olha como eu fui burro agora. Ainda bem que eu parei pra pensar. Eu não joguei. Aí você falou isso e eu ia perguntar, mas como é?
Tipo, como. Ainda bem que ele falou que não jogou.
E eu não joguei, mas falam que é muito bom.
A fanbase fala que é boa?
O fandom.
Fandom, nossa, que nojo.
Nada contra os fandoms, não matem a gente, por favor.
Não, mas a maioria mataria, que é isso que a fandom...
É isso que o fandom faz, né?
Raiz.
É, fandom raiz mata quem não gosta daquilo que você gosta.
Sim, tentaram fazer um remake em 3D do próprio...
Ah, eu acho que é estraga.
Não, mas era feito por fãs. Os fãs estavam fazendo isso, só que a Square foi lá e cortou.
E aí, mas aí se ficou bravo com os fãs, bravo com a Square.
Com a Square? É, assusta os caras. Faz aí o 3D que eu assusto eles.
Eu realmente não sei com quem que eu fico bravo. Porque é meio perigoso isso de você pegar.
É porque, tipo, você pode ver até como uma obra de arte, né? O bagulho.
Não, tem que ser bem feito.
E daí, se você pegar essa obra de arte e de repente você mudar, é tipo aquela mulher que pegou o quadro de Jesus e fez um burrão.
É que nem fizeram com Resident Evil 1. Pra mim, maravilhoso. Ficou maravilhoso o remake.
Ficou muito bom.
Ficou maravilhoso o remake de Resident Evil 1. Então foi perfeito pra mim.
Inclusive, eu tô com medo do 2.
Ai,
esse remake
ai,
aí.
Ai, ai.
Uns falam que vai ser primeira pessoa, eu já fiquei assim.
Não, eu acho que eles não vão fazer isso.
Eu acho que não tem coragem.
Acho que eles vão fazer o remake do 2 seguindo a mesma linha que eles fizeram o remake do 1.
Espero. Só que eu diria que, tipo assim, o remake do 1, eles fizeram remake. No começo dos anos 2000.
Remakes e remasters.
Enfim, é um jogo que eu recomendo, tipo, qualquer pessoa que quer iniciar no mundo de JRPG, ou quer pegar um... Geralmente tem pessoas, assim, que gostam de games clássicos do Super Nintendo e tudo mais, e tem aquele, tipo, nossa, mas é tanto jogo que eu não sei nem por onde começar, tá ligado? Eu acho que Chrono Trigger é o ponto de partida ideal, assim, pra você ter o gosto do que o melhor que o 16-bit pode proporcionar. E fico por isso, A gente... Eu quero muito fazer um podcast específico sobre Chrono Trigger, falar
mano,
a linha
do decisão ali. Eu juro por tudo que eu ia falar
ali,
isso.
Pá,
eu juro por tudo que eu ia falar isso. Eu ia jogar e daí ia falar pra gente fazer, tipo, nem que fosse um curto, tá ligado? Tipo, não duas horas.
Eu não acho ele tão longo. Tipo assim, eu tô
É por isso que eu vou jogar, mas que eu vou realmente ler e estudar sobre ele.
Gui, mas é por isso que eu tô falando. É melhor que ele não seja tão longo. Assim eu posso jogar mais de uma vez.
Por exemplo, pra voltar. Eu tô jogando o Final Fantasy 1 da versão do PSP lá, como eu já mencionei, e ele eu tô com 55 horas.
Muito
entendeu?
Tempo.
O Chrono Trigger seria em 38. E a história do Chrono Trigger é muito super. O Final Fantasy 1 nem tem história, pela verdade. Falar muito bem.
Ele é mais gameplay.
Mano, mas que doideira, né, mano? Os caras falaram, né, vai falir, vamos fazer isso aqui.
Né?
Jackpot dos caras, mano.
Menções honrosas, alguma?
Cara, eu tenho que citar, desculpa, mas eu tenho que citar Dragon Age. Origins, o 2 e o 3.
Inquisition.
Eu tenho que citar, eu gosto muito dessa trilogia. Eu diria que em termos de sequência é minha favorita. Porque eu gosto do The Witcher 3, mas não gosto tanto do 2. Agora, em termos de sequência, Dragon Age é a minha favorita. Eu recomendo muito. O Dragon Age Origins está barato na Steam. O 2 também, eu acho que o 2 está mais barato que o 1, inclusive.
O Inquisition é legal também, que se você tiver amigos também, pede para eles comprarem, porque o Inquisition tem multiplayer, inclusive.
Que?
Você pode jogar
você
cooperativo.
Pode zerar a campanha cooperativa no Inquisition.
Quatro jogadores. fez.
Que é o que eu espero de Diablo até hoje, não, nunca fez. Mas, enfim, eu quero mencionar porque eu acho assim, em termos de enredo, mais uma vez, não tô falando de gameplay, eu sei que muita gente vai clicar com o gameplay do Dragon Age Origins, muita gente vai ficar bolado com o 2, e eu ouvi muitas críticas ao 3. Eu, por exemplo, odeio o fato de quando você tá com o personagem corpo a corpo no 3, eu clico no meu oponente, meu personagem não vai e ataca. Eu tenho que andar até ele e ficar apertando o botão de ataque.
Entendi. Não é automático, assim.
Não é automático. Então, assim, isso me incomoda muito, tanto é que o 3 eu zerei de mago, porque eu não aguentava andar até o meu alvo pra ter que dar ataque corpo a corpo. Mas eu recomendo muito pela história. É uma história incrível, todas amarradas. Joguem na sequência, porque uma história puxa a outra. Desde o 1, o 3 sofre influências do background que você só vai saber aquele conteúdo jogando o 1. Ou, claro, pesquisando no Google, se você preferir também. O pessoal fala da queda do 2. Eu acho que não foi uma queda. Eu acho que foi uma mudança de escopo. Quando você pega o primeiro jogo, que se tratou de salvar o mundo, e no segundo jogo, o tema é salvar uma cidade, eu reconheço que ele diminui sim, mas é porque é uma mudança de escopo, é uma mudança de intenção do jogo em si, da história do jogo, é uma história muito menor. Eu me senti mais apegado aos personagens do 2 do que do 1, porque como o 1 é muito épico, você tem muitos personagens, muita influência, é tudo muito grande. Como o 2 é uma história fechada numa cidade, você tem muito mais proximidade. Os personagens estão toda hora ali, as personalidades são bem desenvolvidas, você ajuda eles com problemas, você ajuda ele com questões pessoais. O 3, ele tenta ser o equilíbrio entre os dois, um evento global, mas que você ainda se envolve com os seus personagens ao redor. Então, eu recomendo muito, é minha trilogia de jogos favorita.
Mais alguma menção rosa?
Ah, eu gosto muito de Senhor dos Anéis e... Não, eu não vou citar nenhum Shadow aqui, porque não.
Nem Shadow of Mordor?
Não.
Ah, eu...
Decepção. Decepção.
Não, pra passar o tempo eu gosto.
Esses entram na categoria de ódio de toda a minha vida. Como você pegar um livro e você rasgar.
Você rasga, mas é uma gameplay gostosinha. É repetitivo.
Joga Batman, é a mesma coisa.
Eu joguei. Eu zerei ele e o Shadow.
Batman.
Não. Ele, o Batman e o...
Não, eles destruíram, eles acabaram destruíram. E eles não merecem o meu dinheiro nem a minha atenção pelos que eles fizeram.
Mas não é RPG, Buda. Menção honrosa.
Um bagulho que a gente não falou, mas que eu acho que vale a pena falar é... Heroes of Pen and Paper, é esse o nome? Heroes of
Pen and Paper. Nossa, jogo de mobile, né?
Mano,
meu
mas
Deus.
É muito bom, é muito bom. Ele
legal,
faz a brincadeira.
A referência.
É tipo, ele faz a brincadeira com o RPG de mesa, porque você tem os players ali, sim. Você tem o cenário do fundo, você tem muita quebra da quarta parede.
Sim, sim.
Você tem esse bagulho tipo da troca de ideia entre os personagens ali que são players.
Pra você que não sabe o que é RPG de mesa e que não tem um computador muito bom, a recomendação do Buda é ótima.
O Heroes of Pen and Paper 2, eu acho, tá de graça agora na Play Store. Antes o pessoal
Nossa.
Jogava, tipo, baixar. A PK, agora você não precisa piratear porque o mundo fez isso por você, tá de graça, se divirta.
Muito legal.
Mas eu vou começar honrosa?
E eu tenho poucos menções honrosas.
Ok, infelizmente vou ter que citar alguns action RPG. Trilogia Mass Effect, os três jogos, principalmente o 2, mas mesmo assim não vá direto pro 2, eu recomendo muito que vocês joguem os três em seguida.
Suportem um, eu sei que é difícil, mas suportem
não,
a jogabilidade
não é,
do 1.
Eu prefiro o 1 do que o 3.
É meio... Não, não, o 1 ele é meio estranho, mas é o tipo de jogo, pelo menos pra mim, foi a mesma coisa com Witcher. No começo eu achei muito estranho, meio pesado, parecia que o personagem era diferente de... todos os outros jogos que eu joguei, mas eu, tipo, você pega o jeito com o tempo.
Não,
se você não,
não, eu com Mass Effect 1, não. Eu sempre fui uma luta pra mim mirar não. O jogo inteiro.
Com Mass Effect 1, mano, no PC eu acho muito fácil.
Nossa, sempre tive trabalho pra mirar com aquilo lá. Vai ver que a minha configuração não. Tava torta, eu não mudei.
Sim.
Enfim, eu mudei.
Mas, tipo assim, por mais que ele... Se você for pesquisar, tipo, o background do Mass Effect 3, você vai ver lá atrás que ele teve problemas com o final do jogo.
Sim.
Mas se você considerar o final atualizado, você vai ver como o desfecho foi completamente épico, assim, entendeu?
Eu acho que assim...
E o Andrômeda?
Então, vamos falar de jogo bom?
Aê! Nossa! Acabou com o Andrômeda agora. Desculpa, nova geração.
Enfim, Final Fantasy XII é um que eu acho que foi o game... gameplay, assim, que marcou bastante e é o jogo que eu mais tive horas jogadas pra zerar.
O Final Fantasy XII é o que tem a Lightning?
Não, esse é o 13. Esse é o 13.
É o 13 que tem a Lightning?
13 tem a Lightning.
Então, menção rosa, Final Fantasy XIII, joguem, a Lightning é incrível.
Eu não sei qual que eu joguei.
O Final Fantasy XII é a questão dos Sky Pirates, né, dos piratas do céu. Do céu.
Isso é muito
Sky
Final
Pirates.
Fantasy.
Mostra a trajetória do Van. O Van é o nome do protagonista no jogo, certo?
Isso é muito Final Fantasy.
E...
É, mano. Você não pode deixar as coisas em Van, né?
Nossa, vamos encerrar logo?
Vamos.
Termina sua menção honrosa, Gibi.
Eu não queria deixar de recomendar Legend of Zelda, Ocarina of Time. De RPG, menção honrosa, é isso? Agora bate pra lá, jogo rápido, sem jogar, sem discorrer, falar nada, não. RPG ruim.
Um RPG ruim?
Sem jogar. Não, mas só fala o nome. Peraí.
Eu não sei. Ai, meu Deus.
Ai, calma.
Eu queria ter falado aquilo. Eu queria ter falado aquilo, esqueci de falar aquilo.
RPG que eu tenho a coragem de falar ruim, assim? Caramba.
Eu queria ter
Sem discorrer, só fala o nome.
Eu tô pensando em um que eu realmente ia virar ali e falaria, esse é ruim.
Eu queria. Tô pensando. Queria falar aquilo do Skyrim, falei.
Fala Skyrim como é, RPG.
Não, eu queria. É uma história muito nada a ver, mas eu não queria.
Fala aí, daí o Gibi edita em série.
É um bagulho que, tipo, não existe, mano.
Fala aí, Gibi, enquanto eu penso na minha RPG ruim.
Por quê? Skyrim é um jogo que eu amo, mas eu odeio. Eu fiz um Dark Elf e eu entrei do lado Stormcloaks, que eram uns caras totalmente racistas, xenofóbicos. Inclusive, eles não gostavam mais de Dark Elves. E eu virei só o top do exército. Eu, tipo, conquistei tudo e é isso aí.
Então, os caras é um jogo ruim pra você.
Nessa parte, sim. Porque, tipo, eles aceitam eu como um cara super normal. É isso aí, eu já vou.
Miguel.
Um que eu baixei e falei, nossa, se eu falar...
Essa gente, frase, nossa, fala. Eu me arrependi.
Vocês vão ficar com raiva de mim?
Não, como? Fala logo.
Vai ter gente que vai ficar com raiva.
É só nome sem julgar, ninguém
assim,
vai ter...
Pode julgar, eu deixo.
Mas, só pra alegar, eu joguei e zerei. É ruim porque eu joguei, porque quando eu vejo que é ruim mesmo, eu nem jogo. Eu não baixo, então não posso falar do que eu não joguei. Mas, The Witcher 1.
Eu vi os bagulho e eu falei, eu pensei, sofri. Nossa...
Sofri.
Eu juro pra você, eu olhei as gameplay e falei, nossa...
Pensa tá. Okay. No sofrimento.
Tem julgamentos. O pessoal que saudosista The Witch provavelmente vai te apedrejar depois disso.
Não, mano, mas o gameplay é muito. O que, que é aquilo? O cara coloca a espada assim.
Sabe qual é o nome?
Fica rodando aquela espada.
Sabe qual é o nome? O cara que vai te apedrejar? Fandom.
Ai, meu Deus, vamos morrer na rua.
E você, Gibi? Qual é o jogo que você não gosta, Gibi?
RPG ruim.
Não fala Borderlands, Gibi, porque Borderlands não é RPG.
Ele só é um jogo ruim mesmo.
Nossa, que isso, é Borderlands, cara, é legal.
Ô, louco, Borderlands é muito legal.
E arcade, mano, você joga por jogar.
O cara fala Chrono Cross. Não, tô brincando.
É difícil falar um RPG.
É difícil. Eu tenho medo de mexer com sentimentos outros.
Não, eu não tenho, mas é que a gente... Pega um Zelda pra trazer.
Não, ele não consegue. Zelda ele adora todo.
Tô brincando.
Ah lá, o cara.
O Azadjoke.
Não. Mentira, porque Zelda, The Legend of Zelda Adventures Link 2 é um jogo bem
merda. Existe?
Existe. É, saiu pro NES também. Foi a continuação do Legend of Zelda do NES. E o jogo nem é RPG e é tipo um jogo de plataforma.
Nossa. Ah, bom, bem bom.
Aí a ideia foi.
O Pitfall.
É um jogo, só que não é um jogo RPG, né? Tipo,
não conta.
Um jogo que me decepcionou bastante mesmo foi o Final Fantasy X-2. Mas, tipo assim, não é ruim, ele só é decepção. Porque, tipo assim, você joga o 10, porque a Square, a partir do 10, ela começou a dar continuidade aos seus RPGs com números, assim, da série, certo? Então, do 1 até o 9, normal, um título, ponto. Chegou no 10, houve uma necessidade de continuação. Aí fizeram 10-2.
Mas o pessoal até bugou, que o pessoal ficava, ué, Final Fantasy X, é Final Fantasy X-2? Não, Final Fantasy X-2 faltando de 12, faltando, porque tinha um X e depois tinha um 2. E a galera ficava, ué, esse é o 12?
É um jogo, assim, que a gameplay destoa muito do X, sabe? Alguns acham legal, porque...
Porque destoa, exatamente, talvez pela diferença?
Não, é porque ele dá ênfase maior nas personagens femininas. É. Só que a trama em cima disso não é tão legal.
Mano,
Eu acho que tem histórias Final melhores Fantasy. Pra representar tipo.
Qual é o Final Fantasy que seu personagem parece um cara de praia e a menina que ele gosta morre tipo num lugar que é um, tipo um laguinhozinho?
10.
Só 10. Seu companheiro é um negão com braço mecânico, eu acho.
Tá falando do Cloud, mano.
Não, aí você tá... Aí 7. Virou loucura.
Não, é o 7. Aí o 7, o Cloud
com
colocando...
Braço, é, negão com braço é o Cloud. É o 7.
Não.
Ele é o Cloud
na... Lembrei. Na cena inicial, eles jogam, tipo, um futebol num lugar... Não há nada a ver.
O 10.
Lugar tipo
ah,
água.
É o 10.
É esse que eu não sei, que eu não sei passar da parte do barco.
O 12, eu não dava nada e me surpreendi com o 12. E, tipo assim, é um jogo muito bom.
Eu gostei muito do 3, cara. Eu gostei muito de jogar com a Light.
O 3 eu quero jogar.
Gostei muito.
Mas eu não sei porquê, mas todo mundo que fala de Final Fantasy pra mim, chega no 13 e o cara trava e fala que não é tão...
Não, é que assim, ele quebra paradigmas, ele muda coisas, só que como eu não sou old school, então eu gostei muito.
E falar, porque o 13, é tipo, a gente tá falando agora do 10 e 10-2, aí tem 13, tem o 13-2 e tem o 13-3.
Tem, é mó confusão, por isso eu tô falando que
eu queria jogar o último que saiu.
O 15.
Só que eu não vou entender nada.
Não,
Não,
mas
não, tá
o
louco.
Final Fantasy, assim como o Legend of Zelda,
ah, explica pra você... Ah, tá brincando que eu não tô jogando, porque na real eu posso jogar.
Assim como o Legend of Zelda que explica pra você, eles se passam no mesmo universo, só que em tempos diferentes.
Mas eu não vou perder coisa?
Não.
Cada Final Fantasy é uma história particular. Sério.
Que independe de histórias anteriores.
Sua vida é uma mentira.
Minha vida foi uma mentira. É, cara. Eu lembro que tinha até uma teoria entre os filmes de Final Fantasy. Agora ele falando dos filmes. De que...
Puta, eu assisti um filme na língua padrão, que não sei se é japonês, chinês. Eu não entendi nada e eu só gostei.
É que essa teoria diz que, tipo assim, os mundos, eles são mundos vivendo histórias em realidades diferentes, mas que eles eclodem entre si.
A gente tem elementos que são iguais em todos os jogos, tá ligado? A moeda, que é o Jill.
O Jill é em todo o cenário.
Peraí, quem
o
que é
o Chocobo?
É
o Chocobo, que tem em todos os jogos.
Teve um jogo que você é esse cara, que é um maluco, ele usa uma capa vermelha, usa um bagulho aqui, ele dá uns tirão.
Ah, esse é o...
Esse é o spin-off do set.
É muito ruim. É muito ruim.
Nossa, não fala isso, que o Bigode gosta pra cacete.
Esse jogo é muito ruim.
O Bigode gosta muito.
Tá bom, mas esse jogo é ruim.
Mas é porque eu acho que o Bigode
não
gosta.
Não muda se o Bigode gosta, é ruim.
Tô falando que o Bigode gosta muito desse jogo.
Esse personagem, o... É o Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, se não me engano.
Eu não consegui jogar inteiro, é tipo estranho.
Ele, eu acho que ele gostou muito mais, porque o personagem em si, ele é bem carismático.
É, ele acho que ele... personagem. Ficou o Bigode nisso. Gosta desses personagens.
E, sei lá, porque eles pegaram um personagem que se destacou no Final Fantasy VII e fizeram um jogo pra ele. Basicamente isso, o Final Fantasy VII Dirge of Cerberus.
Nossa, mas que triste, tipo, pegar um personagem não é porque eles têm uma história, só porque o cara se destacou.
Não, mano, cinema, você vê Marvel fazendo hoje
Sim,
dia,
mas
mano.
É triste, isso é triste.
A gente não conseguiu...
Mas enfim, esse foi o cast de hoje. A gente foi uma conversa bem longa até, desesperado, mas tá aí a nossa convivência, a nossa formação de RPG pra vocês, assim, em específico hoje. Buda, alguma coisa?
Fica uma pergunta minha.
O quê?
Vai ter mais?
Com certeza, né?
Bravo.
Antes do Gui encerrar, eu gostaria muito de agora pedir um favor de você aí que tá ouvindo. Passa um feedback pra gente, seja nos comentários do onde a gente vai postar o nosso podcast. Se você não quiser colocar nos comentários, pro seu comentário não ficar público, manda um e-mail pra gente. Nossa. Fala sugestões, critica a gente, fala mal, fala bem, dê suas opiniões, fala como foi suas experiências com os jogos que nós falamos, fale dos jogos que nós não falamos aqui, porque eu sei que a gente não falou de muitos jogos.
Só que a gente ainda tem que levar em conta que a gente ainda vai falar muito de RPG eletrônico e vai ter muito outros casts. Sim. Sobre.
E não só eletrônico.
E quem sabe a gente use a sua opinião e a sua sugestão em casts futuros, porque nós temos a intenção de pegar o seu feedback e citar não só o que você falar, mas quem é você e a sua participação no nosso podcast.
Vendo peixe pra mim que eu jogo o jogo. E falo no próximo.
E é com isso que fechamos esse cast e falou.
Falou.
Tchau.